para o início da nossa sessão ordinária dessa quarta-feira, solicito ao vereador Glei Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Paulo de Lima, vereador Jean Carlos, vereador Miguel Marrula, vereador Alfredo Landim, vereador Eli Rosa, vereador Pastor Fimar Silvestre, vereador Hamilton Filho, vereador Lizeza Zé Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Gleimo Martins. Quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Hamilton Filho que faça a leitura do texto bíblico.
Ouvi a palavra do Senhor, vós poderoso Sodoma, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei a justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, vinde então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isaías capítulo 1, versículo 10, 16 a 20. Palavra do Senhor.
Dando início ao nosso pequeno expediente, solicito ao vereador secretário Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata anterior, bem como a leitura das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões e dos requerimentos que serão encaminhados para avaliação na diretoria legislativa.
Síntese da 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lizeiro Zé Borges, secretariado por Hamilton Filho, Ederson Lopes, Jackson Charles, Gleimo Martins e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao seu secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Os demais vereadores encontravam-se presentes. No pequeno expediente, seu secretário fez a leitura da síntese da ata do dia anterior, que foi aprovada sem ressalva e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores edis. Vários requerimentos foram encaminhados à diretoria legislativa. As comissões foram aprovados dois projetos, sendo um do vereador Sargento Pereira e outra da vereadora Miriam Garcia. Fez uso da tribuna no pequeno expediente o vereador Miguel Marrula. No grande expediente, usaram a tribuna os vereadores Mauro Severiano, Jean Carlos, Vilmar Silvestre, Sargento Pereira, Vespasiano Reis, que por sua vez convidou o padre François Costa para usar a tribuna, falando a respeito da campanha da Fraternidade 2016. Em primeira votação, foram aprovados 3 processos. Em segunda votação, foram aprovados 3 e em única votação, foram aprovados 3 processos. Vários requerimentos foram votados. E nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e o senhor presidente marcou outra para o dia 24 de fevereiro, em horário regimental. Leitura de correspondências. Gabinete do vereador, da vereadora Miriam Garcia, informa que ela não poderá participar da presente reunião da sessão do dia 24 de fevereiro de 2016. Também o gabinete do vereador Jair Cabeleireiro informa que ele estará ausente na sessão dessa quarta-feira, pois o mesmo encontra-se resolvendo assuntos pessoais que o impossibilitará a sua presença. Leitura. Dia 24 é hoje. 24. Leitura de projetos. Projeto do vereador Jackson Charles dispõe sobre a criação do Dia Municipal do Empresário Anapolino, a ser comemorado em 8 de fevereiro de cada ano. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Heber Mamed, que requer serviço tapa-buraco na rua Avelar, quadra H, no bairro Santa Isabel. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, solicita tapa-buraco na rua Dona Bárbara, Jardim Santa Cecília. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, solicita tapa-buraco em toda a extensão da rua 22, Alta Bela Vista. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, solicita tapa-buraco na rua 8, Jardim América, requerimento do vereador Heber Mamed, solicitava buraco na rua Dinamarca, Santa Isabel, requerimento do vereador Heber Mamed, solicitava buraco na rua Palestina, bairro Santa Isabel, requerimento do vereador Frei Valdair, solicita viatura na Vila Góes, requerimento do vereador Paulo de Lima, solicita tapa buraco na rua Lucivanda, Adriana Parque, requerimento do vereador Sargento Alberto, solicita placa de identificação de mão e contramão na rua paralela BR-153, acesso ao setor residencial Under. Requerimento do vereador Sargento Alberto. Solicita tapa-buraco em toda a extensão da rua Sócrates de Diniz, Vila União. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico. Solicita limpeza e roçagem na rua Brasília. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicita limpeza e roçagem na rua Abadia, Calistópolis. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicita limpeza e roçagem na rua 9, bairro Morumbi. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicita serviço de tapa-buraco na Vila União. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicita tapa-buraco na Vila União. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicita tapa-buraco na rua 2, Vila União. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicita tapa-buraco na Travessa 2, Vila União. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicita tapa-buraco na rua Copa 9, Copacabana. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicita tapa-buraco na Copa 20, Copacabana. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicita tapa-buraco na Copa 24, Copacabana. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicita tapa-buraco na rua Joavanilda, bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicita limpeza e roçagem na Travessa 5, Vila União. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicita limpeza e roçagem no canteiro central da Avenida Lídia Fernandes, Copacabana. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicita serviço de limpeza e roçagem na Avenida Lídia Fernandes, Copacabana, entre a Copacabana e a Vila União. Requerimento do vereador Pedrinho Paulo de Lima, solicita serviço de limpeza e roçagem em todo o bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicita tapa-buraco na Avenida Souzânia, Jaiara. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicita serviço de tapa-buraco na, na Rua Elizabeth e Adriana Park, todo o Adriana Park. Requerimento do vereador professor Geli, solicita uma praça ao lado do Feirão Coberto e igreja do bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicita solução definitiva para os alagamentos e enxurradas na Avenida Universitária, em frente à Faculdade Anhanguera. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicita implantação da unidade TRE. Solicita implantação da unidade TRE no VaptVupt, no Ana Shopping. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicita revitalização e roçagem, limpeza e demarcação no campo de futebol do bairro Santos Dumont. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicita estudo para implantação de quebra-mola e redutor de velocidade na Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, lá na região do Recanto do Sol. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicita galeria de água pluvial na Avenida Fernando Costa. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicita reparo na iluminação do viaduto Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicita melhoria na sinalização do viaduto Parque dos Pirineus, principalmente entrada e acesso ao bairro. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, solicita serviço de tapa-buraco na rua Maria Augusta. Setor Sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, solicita serviço de tapa-buraco na rua Propício de Pina, São José. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, solicita roçagem em área pública na rua Santa Bárbara, Vila São Vicente. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, solicita tapa-buraco na rua Rodrigo Abreu, setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, solicita retirada de torcedores que ocupam alambrado no estádio Jonas Duarte. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicita fiscalização de caixas d'água sem tampa no bairro Leblon. Requerimento do vereador Vespa, solicita estudo técnico a fim de ser implantado lomba faixa na rua 4, em frente ao Colégio Estadual General Curado, setor industrial Murecalisto. Requerimento do vereador Vespa, solicita implantação de lombofaixa na Avenida Central, em frente à Escola Municipal Josefina Simões, setor industrial Municalisto. Requerimento do vereador Gerri, solicita estudos técnicos para a realização de corte de galhos de árvore existentes na Rua Suécia, Vila Santa Isabel. Requerimento do vereador Gerri, solicita implantação e cobertura de aparelho de ginástica e brinquedos localizados nas praças e parques públicos. Requerimento do vereador Guilherme Martins, solicita, em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco na Rua 19, Arco Verde. Requerimento do vereador Gleimo, solicita em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco na Rua das Mangueiras. Residencial Tangará. Requerimento do vereador Gleimo. Requerimento do vereador Lizeiro José Borges. Solicita serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Érica, Jardim Ana Paula. Requerimento do vereador Lizeiro José Borges. Solicita tapa-buraco em toda a extensão da Rua Lisboa, Parque das Nações. Requerimento do vereador Lizeiro José Borges. Solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Travessa 20, bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando roçagem na Avenida Valdivina Escanduze, Vila Feliz. Requerimento do vereador professora Geli, solicitando construção de arquibancadas no campo de futebol, situado na Avenida Comercial, Praça Nossa Senhora de Lourdes, bairro de Lourdes. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando tapa-buraco, Chácaras Americanas, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando tapa-buraco na rua Afonso Prado, bairro Maracanã. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Para o uso da palavra no pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Mauro José Severiano, para uso da palavra por até 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, está um barulho aqui, né, os rapazes roçando aqui ao lado da câmara. Não, eu estou usando esse pequeno expediente, senhor presidente, porque esse aqui já veio à tona na outra legislatura, acho que poucas pessoas estavam aí. O mau cheiro em nossa cidade está voltando. Aqui na região do Arco Verde, Setor Sul, Vila Formosa, é ali no bairro São João, a partir das 18 horas, vereador Frei Valdair, há um mau cheiro, um odor tão grande que os vizinhos, está insuportável ali. Os vizinhos de algumas pessoas ali. Inclusive, eu estou aqui em nome do meu chefe de gabinete, que mora naquele setor. Ele é pastor daquela igreja ali, de uma igreja. Então, a reclamação é demais. Então, eu gostaria que a Secretaria do Meio Ambiente fizesse uma varredura ao redor da cidade, ou mesmo ali no Daia, em algumas firmas, que está jogando alguns objetos ali, resto de, sei lá, de produção, que o mau cheiro está demais, está voltando aquele cheiro nos anos, acho que é 2011, 2012, é um cheiro tão forte que tinha um grande latifundiário aqui em nossa cidade, que naquela época tinha 10 mil boi confinado ali perto do Filósofo. Descobriu, a Secretaria do Meio Ambiente não deu mais a permissão para ele usar ali aquele local para se confinar boi. Ele retirou esses boi aí e foi lá para o norte. Até o vereador Charles está chegando agora, referindo sobre um caso que você trouxe à tona aqui, ó, vereador. Mas na outra legislatura, Vossa Excelência não estava aqui, é que aquele mau cheiro está voltando em nossa cidade. E a reclamação é muito forte. Reclamação, principalmente no setor onde Vossa Excelência mora. Vila Formosa, São Sebastião, Arco Verde e Setor Sul, ele, naquela região ali. Então, as reclamações que chegaram até ao meu gabinete e as pessoas que me telefonaram, então estou aqui nesse pequeno expediente para que a Secretaria do Meio Ambiente faça uma varredura, um arrastão aí de onde está vindo esse mau cheiro. É de nossa cidade. Não sei se há de alguma firma lá no Daia. Constatei ontem que não era da ET, não. Do tratamento de esgoto, não. Porque se fosse, o primeiro bairro a ser afetado era o Parque Residencial das Flores, ou se não, o Recanto do Sol. Então, peguei o meu veículo, passando pela BS-153, voltando ali no Arco Verde, ali na mediações daquele bairro ali perto da Vila Formosa, que é o, não sei se é São Conrado, São Sebastião, e esse esse mau odor. Cheiro, esse mau cheiro, esse odor, estava insuportável. E ele começa às 18 horas e 30 minutos e só termina depois de meia-noite. Então deve ser uma caldeira, deve ser uma caldeira de alguma firma, de algum produto pesado, de um resíduo pesado, que eu não sou químico, eu não entendo essas coisas, eu só sei que o mau cheiro está insuportável. Então, eu peço aqui um requerimento verbalmente, para a Secretaria do Meio Ambiente. Alô, secretário do Meio Ambiente, meu amigo César Donizete, coloca aí a postura e também toda a sua equipe aí para fazer um arrastão, que da outra vez, eu e o Sérgio, engenheiro Sérgio, engenheiro ambientalista, nós descobrimos. Mas o engenheiro Sérgio, ele não faz parte mais do quadro de funcionário da prefeitura. Então fica aqui, me alerta, nessa manhã de hoje, que a prefeitura toma a sua atitude. Hoje, quarta-feira, ainda tem 3-4 dias até o final da semana para ver de onde está vindo esse mau cheiro que está aí na região sul e um pouco da região também leste. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência do pequeno expediente, convido para a tribuna o vereador Sargento Alberto para o uso da palavra.
Senhor presidente, bom dia. Cumprimentando os demais pares nessa início de sessão. As emissoras que transmitem também essa sessão, os ouvintes, demais presentes. Senhor presidente, eu estou só fazendo um apontamento, até um questionamento quanto à atitude de um funcionário aí da CMTT, o senhor Osmar. Senhor Osmar, responsável por engenharia de tráfego na cidade de Anápolis, chegando recentemente aí, há quase um ano, alguma coisa, o máximo, não tem mais do que isso aí. Conhece a cidade? Deva conhecer, sim. Esteve me acompanhando ali na Avenida Independência, no setor Flamboyant, onde eu solicitei presencialmente, ao mesmo, verbalmente, que ele regularizasse uns retornos naquele local. E ele, juntamente com a sua assessoria ali, fez as anotações e disse para mim ficar tranquilo, estaria dando uma resposta, até porque naquele local há retornos clandestinos feitos ali pela própria comunidade. Ele me deixou tranquilo naquele momento. Mas ontem eu deparei com todos aqueles locais ali, foram fechados. Veio de abrir, fez fechar. Faz-se não, justamente, Mauro está citando aqui, para quem está escutando, em frente ao irmão dele aí, justamente. E eu tenho aqui de perguntar, o Osmar está cooperando com quem? Com a cidade de Anápolis, de que forma? Senhor Osmar, duas vezes o senhor me apronta uma dessa. Vai comigo até o local, aborda ali pessoas residentes ali naquela localidade, promete uma coisa e faz outra. O senhor está brincando com quem? O senhor está brincando com a sociedade, com a comunidade, com o prefeito, com esse vereador e os demais aqui. É uma casa, cada vereador representa uma casa e todos representam a cidade e a sociedade. Senhor Osmar, acorda. O senhor chegou aqui, nós demos o crédito e o senhor tem falhado. Pode ter acertado em uma porcentagem, mas muito mínima. Aí eu peço ao senhor Alex, nosso diretor, que tome conhecimento. Porque os documentos, os pedidos, requerimentos, ofícios, são encaminhados. E eu vou citar o nome do senhor todo dia aqui, senhor Osmar, se caso isso acontecer. O senhor prometeu um redutor de velocidade lá na comercial no bairro de Lourdes, foi comigo, cidadão nos recebeu na sua residência, o senhor mentiu? Mentiu para ele, me enganou. Toma atitude, o senhor é um profissional. E eu estou sem graça. E citar o nome do senhor também, eu fico sem graça. Essa não era a minha política de usar a tribuna para citar coisa negativa, mas eu sou obrigado a fazê-lo. Senhor Osmar, não promete, não dá conta de cumprir, não prometa.
Agora, se acompanhar e se firmar a palavra, mostra que tem compromisso. Não deixe nós em xeque. E eu solicitei quebra-molas ou redutores, me informaram que linha de ônibus não se faz. Porque evite aí, né, uma situação, um acidente ou um incidente. Porém, já deparei Jardim Primavera, próximo a um ponto de ônibus, do lado praticamente, instalação da lombofaixa. Porque tratamento diferente, senhor Osmar. Senhor Alex, confio muito na sua integridade, no seu compromisso. Então é o seguinte, acorda. Acorda, senhor Alex. O senhor é representante do povo, representa o executivo. Vamos executar. Mas execute com presteza, com carinho, com compromisso. Não deixa vago certas informações, não. Ou não invente. E nem aumente. Porque aqui vou falar a verdade. Senhor presidente, desabafo, devolvo a palavra.
Também para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Paulo de Lima.
Bom dia, presidente, bom dia, vereadores, bom dia, imprensa, bom dia a todos os nossos colegas que estão presentes. Vereador Lizier, primeiramente eu queria só mais uma vez sobre o transporte coletivo de Anápolis Urbana. É sobre o assunto, eu tenho conversado muito com o Jacques e outros vereadores e as pessoas que a gente anda por aí. Está tendo um problema mais sério ainda, ontem o Jacques até falou sobre esse assunto. Ele já está tendo reuniões e tudo mais para resolver o problema. É sobre o passe estudantil. Dá o passe para o estudante, ele só pode usar se for para a escola. Então, é complicado, né? Se você tem que ir a outro biblioteca, outro lugar, então eu acho que isso aí não tem muito sentido, isso aí. Deu, liberou o passe para o estudante, ele vai onde ele quiser. Se ele não for na aula, é problema dele, né? E já é outra história. Mas não, ele não pode ser exclusivo para aquilo, porque o aluno às vezes não tem aula, mas ele tem outra atividade, ele tem um trabalho para fazer na casa do colega que mora lá no Vivian Park, ele tem um colega que mora na Jaiara, às vezes ele estuda no Polivalente, ali da Alexandrina, mais perto da Alexandrina, ele tem outro colega que estuda mais longe, e vão fazer um trabalho junto. Então o ônibus serve para isso, para transportar o aluno, não interessa se ele está indo para aula ou não, mas ele está fazendo um trabalho de escola. Então a gente está pedindo ao Urban que mais uma vez preste atenção e ajude a comunidade nesse assunto. A gente sabe que às vezes a licitação é meio complicada, mas tem que fazer, né? Então, aí sobre, eu até vi uma reportagem minha na Rádio São Francisco e a gente percebeu sobre o assunto do ajuda funeral, que é dos ônibus. A outra empresa também não tinha no contrato essa ação dos ônibus, se via as pessoas na hora do enterro, né? Porque às vezes a pessoa mora lá no Vivian Park ou na Jaiara, tem que fazer um sepultamento no cemitério parque, que é do outro lado da cidade. E, às vezes, a família pobre, carente, não tem condições de levar as pessoas, né? Às vezes, tem pouca gente no velório, pouco carro, e as pessoas querem na última despedida. O ser humano tem, né? A gente, infeliz, o brasileiro tem isso. Muita tradição ainda no Brasil de fazer o velório em casa. Então, isso aí é tradição do Brasil. Isso aí é muita pouca gente que tira. Os velórios é de pouco tempo para cá que você está fazendo hoje o velório. Então, o município, a Urban, pode fazer isso aí tranquilamente, eu acho que não vai afetar no seu lucro. Então ela pode liberar assim um ônibus, igual eu já expliquei na outra entrevista que eu dei numa rádio, que a gente fazia aquela época, pagava o Vespa R$40 para o motorista e ele, né, fazia uma vaquinha ali, o pessoal ajudava na hora do sepultamento e acabava que o transporte fazia tranquilamente, levava as pessoas na sua despedida final daquela pessoa que faleceu. Então a gente queria que novamente isso aí voltasse à tona e o nosso município, né, a prefeitura, nosso prefeito João Gomes, ou até a própria empresa que está se organizando, com certeza logo logo estará prestando um bom serviço na cidade. Então nós estamos querendo que ela melhore mais ainda. Nós temos o nosso compromisso, né, aqui como vereador, e existe essa cobrança. Então eu queria contar com a empresa, que ela tivesse paciência e ajudasse nesse momento. Se ela não tem o contrato, não reza na licitação, que ela pudesse fazer isso gratuitamente. Não é muita coisa, viu, Pedro Poder Rico? Não é muita gente que usa, né, o ônibus na hora para fazer o transporte das pessoas na hora do velório, né, até o sepultamento, até o cemitério. Então não é muita gente que faz isso, não. É pouca gente. Então não custa nada para a empresa fazer isso aí. Se ele não tem no contrato, não tem na licitação, ela pode abrir uma brecha e fazer isso aí tranquilamente. Então, a gente está pedindo ao proprietário, ao próprio Luciano e ao próprio Humberto, que possa repensar esse assunto aí, e as reclamações têm feito muito. E sobre o passe do Dantil, que o aluno possa usar da maneira que ele achar que deve ser usado, viu, Vespa? Não tem problema nenhum. Acho que isso aí não vai dar interesse muito para a empresa, não. A empresa, a gente sabe que também que a despesa aumentou muito. O petróleo subiu muito. A gente sabe que a despesa, pneu, mecânico, funcionário, tem tudo aumenta. A gente sabe que a empresa tem visa lucro. Ela está aqui para ganhar. Eu tenho certeza que ela também não vai levar prejuízo, mas ela pode um pouquinho na parte social melhorar esse assunto aí para a gente, e a população é que pede. Não é o vereador Paulo de Lima que está pedindo. Então, e sobre o que o Sargento Alberto falou aí, eu acho que deve conversar com o Osmar, viu, Sargento Alberto? Eu acho que o Osmar é uma pessoa boa e sensata. Eu não é fazendo defesa nele aqui, não. Se ele fez isso, vamos conversar com o Osmar, você principalmente, e você, o interesse é seu, lá da sua região, o interesse é de todos nós também, né? Porque acaba afetando a gente também, que a gente tem amizade por todo lado. Então, o Osmar não é fazendo defesa dele aqui, não. Mas o Osmar tem sido um companheiro nosso aí, ele vai com você, vai com outros vereadores nos locais da obra. Então, o que o outro presidente não faz, ele faz com a gente. Então, é só conversar com ele. Eu tenho certeza que o Osmar vai te dar essa tranquilidade. E o que você falou aqui, você com certeza você vai voltar atrás ainda. Obrigado.
Em substituição ao vereador que estava inscrito ainda no pequeno expediente, solicito a presença da tribuna do vereador Jackson Charles. Por gentileza, vereador.
Cumprimento a Vossa Excelência, o presidente dessa casa, vereador Lisier Zé Borges, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET, aos internautas que nos acompanham através da TV Câmara, via site, via o nosso site, com apoio técnico da nossa assessoria de comunicações, bem como da Jangada Produções, senhoras e senhores presentes em nosso humilde auditório. Senhor presidente, eu tenho dois assuntos, serei breve, e agradecer ao vereador Eli Rosa por ter aceitado a troca de falas. Quero falar de dois assuntos. Primeiro, rapidamente falar do projeto, vereador Mauro, que está sendo protocolado no dia de hoje, que é o projeto solicitado pela todos os empresários da cidade de Anápolis, por ocasião do dia do seu aniversário, que Vossa Senhoria estava presente também lá na reunião na CIA, onde eles solicitaram que nós apresentássemos um projeto para dedicar o dia 8 de fevereiro como o dia do empresariado anapolino. Também estava presente lá o vereador Sargento Pereira, também, se não me falha a memória, o vereador Miguel Marrula, e parece que o Eli Rosa também passou por lá. Então nós estamos protocolando esse projeto no dia de hoje, e queria pedir a todos os pares das comissões que a gente agilizasse o máximo para que esse projeto fosse. Temos, inclusive, o compromisso do prefeito de sancioná-lo. Quero também aproveitar esse momento para endossar as palavras do vereador Mauro com relação ao odor que retorna à nossa cidade. E acho que cabe a nós também darmos uma olhada, vereador Pastor Vilmar Silvestre, o que, que está acontecendo novamente no Rio Extrema. Às vezes o problema vem a ser o mesmo, né? Excesso de produtos químicos em função da não funcionabilidade da ET, do DAIA. Mas o vereador Mauro está correto e nós vamos correr atrás para que realmente consigamos resolver esse problema para a população. Mas no mais é fazer um agradecimento. Essa casa aqui, o ano passado, o ano retrasado, travou uma luta, senhor presidente. E eu fui um dos protagonistas dessa luta. Trouxe, inclusive, nessa tribuna, um pedaço de cano da rede de captação de água da cidade de Anápolis, mais precisamente, lá da minha região da Vila Formosa, que é assistida hoje por rede de tubulação de amianto antiga
e podre. E nós travamos essa luta aqui, cobrando do governo de estado, cobrando da concessionária dos serviços de água da cidade, que é a Saneago, para que fosse feita a substituição dessa tubulação, da rede de esgoto assistida por amianto na cidade, mais precisamente nos lugares mais antigos, a exemplo do centro da cidade e também da região ali, da Vila Formosa, do Maracanã, me parece que é. E eu, o mês passado, recebi uma ligação da diretora da Saneago, Soratana, e também do engenheiro Clodovil Reis, me anunciando que a tubulação, não só ali da região, do centro da cidade, mas também da região da Vila Formosa, do JK Oeste, e da região circunvizinha ali, estará agora nesse mês iniciando a obra para substituição de toda a rede podre assistida de amianto da rede de captação de água daquela região. Um ganho muito grande para a sociedade, um ganho muito grande para a população napolina e de forma especial para o executivo napolino, porque a substituição dessas redes, vereador Pastor Roberto Silvestre, ela vai fazer com que aqueles buracos constantes ocasionados pelos rompimentos das redes de água, ele já não mais acontecerá com a substituição da rede de água. Da mesma forma, a população terá um ganho imenso do risco que é o amianto para com a saúde nossa do povo anapolino. Será uma economia imensa para os cofres públicos, porque já não mais precisará de fazer tanta reposição de buracos feitos pela Saneago, que às vezes faz um, dois, três, quatro, tem ruas que já fez até cinco buracos por ocasião do rompimento da rede de esgoto podre. Então eu quero aqui, em primeiro lugar, cumprimentar e parabenizar a população moradora daquela região da Vila Formosa, do JK Oeste, Jardim América e Cinco Vizinhos, por estar recebendo mais esse benefício. E cumprimentar a todos esses vereadores dessa casa que estiveram conosco nessa luta, apoiando nossa cobrança, para que nós pudéssemos agora comemorar com o povo e, ao mesmo tempo, agradecer o governo de estado por ter entendido o nosso pedido, por ter atendido o clamor da população, porque aqui nós somos nada mais nada menos do que o representante da população. Senhor presidente, o senhor poderia verificar o tempo, eu acho que já até ultrapassou, mas parece que ele não está sendo, não deu sinal. Eu vou devolver a palavra respeitando o tempo, senhor presidente, porque eu vi que ele não deu sinal, mas deu sinal. É porque eu estou tão emocionado aqui, presidente, por essa conquista tão importante para a minha região, que eu nem escutei o sinal. Cumprimentar a todos, agradecer os vereadores, ao governo do estado e também a Saneago por ter atendido o nosso pedido e estar trazendo esse benefício tão grande para a nossa região. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado também, vereador. É porque o senhor, normalmente, o senhor se emociona bastante aí e acaba não prestando atenção no que está ocorrendo ao lado, né? Mas eu acho interessante a sua concentração. Mas está de parabéns a Vila Formosa, se essa obra der continuidade, não é uma obra só para a comunidade ali da Vila Formosa, é de toda a Anápolis. Encerrando o pequeno expediente, iniciamos o grande expediente. Convidamos para a tribuna o vereador Alfredo Landim para o uso da palavra. Por 10 minutos, vereador.
Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Geli, nossa presidente, imprensa presente, populares do nosso plenário. Senhor presidente, o motivo trazido aqui nesta tribuna é para falar sobre um assunto que foi levantado pelo nosso vereador e amigo Miguel Marrula sobre o residencial São Cristóvão. Um residencial que tem 640 apartamentos. E procurado por pessoas que foram contemplados naquele sorteio, que estão até preocupados pela demora da entrega das suas chaves, da entrega dos seus apartamentos, fica assim precisando de esclarecer certas coisas. Então, para essas pessoas, com certeza vai ser entregue, o mais breve que puder. Acontece que no dia 27 de fevereiro de 2014, a prefeitura entrou com um pedido de desapropriação de uma área de 6.411 metros quadrados da Fazenda Formiga. E tentou fazer um acerto amigável com o dono, fazer um acordo para a abertura dessa, de uma via pública ali, para interligar o residencial São Cristóvão com a Avenida Servo Túlio Jaime. Pois bem, não teve acordo. Aí, através da Procuradoria do município, foi dada entrada na Justiça pedindo a liberação da área referida. Aí, no dia 5 de fevereiro de 2016, o juiz Carlos Eduardo Rodrigues de Souza expediu um mandado de missão de posse, assegurando à prefeitura o ingresso no terreno, a permanência, a livre utilização, até concluir as obras de uma via pública interligando o residencial São Cristóvão à Avenida Túlio Sérgio. De maneira que a prefeitura em si não invadiu a área, como alega o dono. Simplesmente cumpriu um mandado do juízo, um mandado judicial. E essa avenida que será construída ali, ela não é só para passar de veículos, não. Vai passar a rede de poste, né, de energia elétrica, vai passar a encanação, né, a rede de água, vai passar a rede de telefone, vai fazer a passagem do transporte coletivo para essas 640 famílias que ali estão esperando. Então, o prefeito João Gomes agilizou o processo. Lá teve retiradas de árvores, teve de eucaliptos, para fazer essa passagem. Porque é uma passagem que as pessoas que mais necessitam, que mais estão precisando, estão esperando só essa passagem para dar interligação da avenida para o residencial. Então, enfim, a justiça, né, fez o que era preciso, dando esse mandato para a prefeitura para agilizar fazer essa travessia. O dono da terra, eu acredito que não está perdendo nada, porque foi depositado em juízo para ele. Quer dizer, se a quantia não é o que ele está querendo, a justiça, a ação continua, é questão de tempo. Então, é um assunto de interesse de 640 famílias, pessoas que estão ali, ó, necessitando. Então, a gente percebe que por mais que queira agilizar, sempre dá algum processo, faz atrasar o que é mais necessário, que é justamente a entrega. Né? Então, eu acredito que o prefeito João Gomes, de bom pensamento, está a fim de entregar aquela chave. Vou dar uma parte para o líder do prefeito aqui na Câmara.
A sua informação aí, o vereador, é importante, porque quer dizer que a prefeitura, o prefeito João Gomes, não tem nada a ver com a história. É judicial, foi comunicado. Se não foi comunicado ou não ao proprietário, aí já não é o problema da prefeitura. Porque foi feito via judicial a liberação da rua para dar acesso aos moradores lá do São Cristóvão. Então, está tudo correto perante a lei, foi feito o depósito no nome do proprietário, né? Em juízo, não é isso que está explicando?
Justamente.
Então, quer dizer que a prefeitura não tem ocasionamento sobre o assunto. O nosso vereador Marrula, muito preocupado, com certeza, ele vai pronunciar também e vai dizer se tem sentido, né, o que foi dito para você. E é importante que o nosso prefeito João Gomes e a prefeitura está fazendo o que a justiça determinou e o que precisava ser feito para entregar aqueles apartamentos que já está bem atrasado, já era para ter entrado, mas como não tinha o acesso até o local, agora sim, agora com essa liberação, logo logo estará liberado para entrega aos moradores, que já foi até sorteado. O pessoal está ansioso, toda semana é gente ligando e preocupado, e quer passar para sua casa, então está super atrasado. Agora, porque houve esse problema judicial com o proprietário, que também tinha razão, né? Porque a terra é dele, ele tem que correr atrás do que é dele. Obrigado.
Não, vereador Paulo de Lima, obrigado. É só para esclarecer rapidinho.
Uma parte, vereador.
Até mesmo no mandado, o juiz cita que é o espólio requerido para, no prazo de 15 dias, contestar o termo da ação sob pena de revelia. Quer dizer, se a justiça não entrou em contato com ele, não é culpa da prefeitura. A prefeitura está fazendo a parte dela, atendendo, cumprindo o mandado judicial. Eu dou a parte para o professor Jali.
Obrigada, vereador. É muito interessante o senhor trazer esse esclarecimento, inclusive com os documentos, porque houve uma ação, essa ação teve uma tramitação normal dentro do juízo competente e há uma determinação judicial da desapropriação dessa área, inclusive com os valores já depositados e tudo. Então, agora, não se há mais de discutir com o Poder Executivo Municipal. Mas a discussão agora, ela é uma discussão judicial que acontece no âmbito do Judiciário. Então, não há mais. E vale ressaltar também, o vereador, que foi uma ação judicial pelo interesse público, da necessidade ali de atendimento de uma via para atender muitas pessoas que vão ocupar esse residencial que está sendo construído e já está aí para ser entregue. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante esse esclarecimento e resta aí as pessoas, os responsáveis, entrar com as ações cabíveis, com os recursos cabíveis, como o senhor mesmo leu aí, que há os prazos de contestações e que eles possam entrar, mas não há mais de se falar em âmbito do Executivo Municipal, mas sim no âmbito judiciário, porque já tem uma determinação judiciária de desapropriação da área. Por isso que a Prefeitura entrou e já fez a rua. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Então, eu tenho certeza que de agora para frente, essa via de acesso entre o residencial São Cristóvão e a avenida Sérvio Túlio Jaime, com certeza vai ser feito o mais breve possível pela prefeitura, e com isto vai beneficiar 640 famílias que estão só esperando essa abertura para eles poderem mudar para seus apartamentos. Sem mais nada, presidente, devolvo a palavra.
Na sequência do grande expediente, convidamos para o uso da palavra na tribuna, vereador Miguel Marrula, líder do DEM nesta casa.
Bom dia a todos, senhor presidente, membros que compõem a mesa, colegas vereadores, imprensa aqui presente, todos convidados. Primeiramente, senhor presidente, eu quero agradecer a senhora Rafaela Bueno pela agilidade e rapidez entregue aos decretos que eu recebi em meu gabinete. Obrigado pelo referido respeito à minha pessoa. Realmente, amigo e colega Alfredo Landim, consta sim nos decretos todas essas palavras que o senhor antecedeu aqui nessa tribuna. A aprovação é de interesse social, denominado Residencial São Cristóvão. Este é um decreto. E outro decreto para efeito de desapropriação total ou parcial da área de terreno dentro da gleba maior situada na Fazenda Formiga. Eu estou aqui para fiscalizar e vou continuar fiscalizando. Se tem alguém andando nos bairros falando que o vereador Miguel Marrulo é contra obras, essas obras, muito pelo contrário. Eu estou aqui para defender todas as obras para atender a sociedade mais carente da nossa cidade. E uma das minhas preocupações é de não ser construída em áreas particulares, depois de ter colocado mais de 4 mil pessoas nesses 640 apartamentos, eles terem que sair e não ter para onde ir. Eu estou aqui de cabeça erguida, como sempre estive. Uma outra coisa que me revolta muito, quantas áreas públicas a Prefeitura de Anápolis tem? Em quantos bairros de nossa cidade a Prefeitura tem áreas públicas? Por que colocar 4 mil pessoas em apenas um local? Ao lado desses apartamentos, existem creches suficientes para essas 4 mil pessoas? Existem postos de saúde para essas 4 mil pessoas? Existem postos de segurança policial para essas 4 mil pessoas? Se existem, nós vamos ver agora. A minha preocupação é essa, para não atrapalhar o bem-estar da população anapolina. Segunda coisa, o que me admirou muito, como e por que se aprovou um decreto de número 37069, sem que a área ainda não tinha acesso de via pública. Depois foi aprovado para desapropriação do dia 27 do 2, digo, dia 27 do 2 um decreto, dia 28 do 2 o outro decreto. Um para liberação da obra, com maior respeito, eu quero parabenizar a idoneidade e dar os parabéns pela qualidade daquela obra. Porque eu fui lá várias vezes, uma obra de qualidade ímpar, uma excelente obra. E nesse ponto eu quero parabenizar o executivo e a empresa que executou aquele serviço. Agora, resta ver se não foi plantada uma árvore que vai gerar bons frutos em terreno errado. Temos que saber realmente, a hora que chegar o plano diretor, se a nossa cidade não foi leiloada. Por isso que nós estamos aqui para fiscalizar o plano diretor também. Porque se não, todas as vezes que for fazer um plano diretor, a prefeitura tiver que desapropriar vias particulares para chegar em determinada obra, a prefeitura vai quebrar. Por que não se desapropriou, então, uma área ao lado do asfalto onde está a fazenda formiga? O mapa está aqui da fazenda, consegui pegar também uma via de acesso. Vou repetir, recebi os decretos que estão de acordo com as leis. Realmente o dono da fazenda formiga ele não foi notificado. Problema da justiça. Que a justiça corrija esse erro. Pagaram R$ 78 mil em 6.400 metros, que vão ser desapropriados para fazer a referida pista dupla. Em 6.400 metros. Um lote hoje no Jardim Itália gira em torno de 60, 70 mil reais de 200 metros. Um dos motivos, pela lógica, que o dono da fazenda não quis fazer a negociação, pelo valor, conforme as avaliações, se forem no Rappi perguntar as avaliações de qualquer terreno naquela localidade, é 5, 6 vezes maior. E se todas as vezes que a prefeitura tiver que desapropriar uma área particular para chegar em uma área que está no plano diretor para ser feito obras públicas, a prefeitura quebra. Isso é dinheiro do povo. Dinheiro do povo. Só isso, por favor. Então fica aqui as minhas palavras. Sou a favor, sim, não só de esses condomínios de apartamentos, como de casas também, desde que tenha esgoto, infraestrutura para dar uma qualidade melhor para todos os moradores, não só daquele conjunto que foi construído de primeira qualidade, mas para todos os conjuntos que vieram a ser construídos em nossa cidade. Quero dar uma parte, vereador, colega Mauro Severiano.
Oh, obrigado pela parte. Eu não sei quem está com a razão, se é o Landim ou Vossa Excelência.
Não, eu só, dá licença, eu só estou fiscalizando como é o meu papel de continuar e vou fiscalizar.
Mas eu quero dizer, deixa eu completar meu raciocínio, eu só sei dizer que eu tenho propriedade aqui, ali perto, ali também, no Primavera e no Itália. Realmente, ali foi feita uma pista, não sei se foi desapropriado ou não. Eu sei que fez um conjunto de prédio ali, sem saída, e tinha uma saída mais viável, ali para aquele trevinho, ali do Primavera, depois do Filósofo. Tinha uma saída ali mais curta. Eu não sei porquê, que o empreendedor ali fez, deu uma volta tão grande e passou na Fazenda Formiga. Eu não sei com quem está a verdade isso aí. Se a Vossa Excelência está com esse
papel aí, eu acho que a Vossa Excelência tem todo o direito de questionar sim, que nós estamos aqui para fiscalizar sim, para ver quem está certo ou errado. Tem uma ação judicial? Tem. Agora, tem que ver qual o lado que está certo aí. Só sei que os prédios estão construídos, não foi entregue ainda, não tem pedreiro nenhum lá no local, está tudo parado, está tudo parado.
E uma obra de excelente qualidade, viu?
Excelente qualidade. Ninguém está contra os prédios. Pelo contrário, que às vezes vai sair na rua e falar uma hora é contra. Pelo contrário, sou a favor. Sou a favor da construção ali. Só porque eu passei lá, os prédios estão lá, mas está parada a obra. Está pronto, mas não está nem pintado, Andy. Você tem que acreditar na gente também. Não é você só que é o dono da verdade, não. Se o vereador está trazendo reclamação, justa causa. Alguém está errado. Não estou falando que é você ou ele. Estou falando que eu estive lá ontem. Eu estive lá ontem, deparei, tinha até uma porteira no final. Abri uma porteira de ferro e entrei lá. Está parada as obras. Agora, como que se uma obra está pronta se não está pintado nem os prédios por lá de fora? Então, para mim, está inacabada. É isso que eu quero dizer, completando o seu raciocínio. Você está certo com as suas colocações, que tem aquela pista ali, que eles abriram, e tinha outras vilas ali, aquela Santos Pedido, podiam abrir, um ali pertinho que dava em cima dos prédios. Só isso.
Obrigado. Conceda a palavra, dona Geli, do Partido dos Trabalhadores.
Obrigada, senhor Marrula, do Partido dos DEM. Eu quero te parabenizar por estar acompanhando, sem dúvida nenhuma, como o senhor disse, vereador. É função nossa, dos vereadores, acompanhar todas as ações no município de Anápolis. Mas eu quero ressaltar também a importância, como o vereador Mauro falou, a importância dessas construções para o nosso município. E a quantidade insuficiente de áreas públicas que nós temos para construir. Quando se faz um projeto dessa grandiosidade, precisa de um espaço muito grande para a construção das casas. E especialmente, eu digo assim, para a construção de uma creche, é preciso um espaço já muito grande, imagina para a construção de tantas casas. E há muito tempo que o governo municipal, e vale ressaltar, que o governo municipal tem tentado negociar e mesmo assim sem perder os créditos para a construção dessas casas. Olha só, já foram entregues 10 mil casas. Se nós saímos hoje na rua, todos os dias nós encontramos uma, duas, três, 10 pessoas que falam que já fez a inscrição e ainda não conseguiu. Então nós precisamos de mais áreas para poder construir mais. E esbarramos sem dúvida nenhuma nas propriedades particulares. E há muito tempo que o governo municipal tem tentado negociar. Haja vista que o decreto de desapropriação, ele data de fevereiro de 2014, vereador. De fevereiro de 2014. E antes disso, já houve uma negociação sem, contudo, alcançar êxito. Razão porque foi necessário ir para o judiciário. O que o Alfredo Landim quis mostrar aqui, o que nós queremos falar nesse momento, é que, infelizmente, agora, não se há mais de se tratar com o Executivo Municipal, mas sim com o Judiciário. E lógico que temos que olhar as obras, olhar a obra lá é realmente de excelente qualidade, mas a quantidade de áreas públicas do nosso município, o município de Anápolis, infelizmente, é muito pequeno. Para onde nós vamos, nós já estamos chegando aí em outros municípios e nós temos que abrigar muitas pessoas. E eu acredito que quanto mais casa fizermos, melhor será para atendermos a população. Muito obrigada, vereador.
Eu que agradeço. Apenas para concluir, tem o mapa já em mãos da área que vai ser desapropriada pelo Poder Executivo e dizer mais uma vez que a Prefeitura tem várias áreas públicas, sim. A minha preocupação é a aglomeração de pessoas no lugar onde não tem suporte para dar qualidade de vida para todos os moradores. Uma das ideias que vou dar para o Poder Executivo, pegue uma área, faça um bloco de 50, outra área de 100, distribuir as pessoas que moram longe para não se aglomerarem de maneiras que dificultam o acesso ao seu trabalho, a creches, a postos de saúde, postos policiais. Vou agora completar, agradecer ao senhor presidente e a todos os ouvintes aqui, e vou realmente agora chegar ao termo de minha fiscalização para averiguar se realmente aonde foi construído esses apartamentos, se elas são públicas ou particulares. No mais, devolvo a palavra. Obrigado. Agradeço ao Alfredo Landim e também a sua pessoa.
Convidamos agora Para o uso da palavra ainda no grande expediente, vereador Vespa.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Lisiejo Zé Borges, os nobres colegas vereadores e vereadoras, cumprimentar a imprensa aqui presente, que está dando cobertura mais essa sessão ordinária. Quero cumprimentar também a população que está nos ouvindo e nos assistindo aí pelos meios de comunicação. Presidente, eu quero usar esse momento para dizer aos nobres colegas e à população que está nos ouvindo que na manhã desta quarta-feira, 24/2/2016, fizemos a composição da Frente Parlamentar de Combate à Dengue, Chikungunya e à Zika Vírus. Aconteceu hoje na sala das comissões, às 9 horas, logicamente que houve aí coincidência com outros afazeres de alguns outros vereadores, mas naquele momento lá estava presente 8 parlamentares, 8 vereadores. E a composição ficou da seguinte forma: vereador Vespa, presidente; pastor Vilmar Silvestre, vice-presidente; Paulo de Lima, primeiro secretário; vereador Mauro Severiano, segundo secretário; e Jean Carlos, Wederson Lopes, Gleimo Martins e Eli Rosa ficou como membros participantes dessa frente parlamentar. Alguns nobres colegas que de repente não estavam presentes está convidado para a gente enganjar nesse trabalho. E só para dizer que qual a finalidade dessa frente, já está divulgada aí, já demos algumas entrevistas, mas para quem ainda não sabe o que é isso, essa frente parlamentar vem de encontro para a gente ajudar aí no combate dessa doença que está invadiu, né, a nossa cidade, e não porque dizer não ao mundo. Mas o que é que nós vamos fazer? De repente já mandaram algum... vocês precisam de ir lá fazer isso, fazer aquilo. A finalidade nossa, nós vereadores, nós podemos fazer esse trabalho como cidadãos, mas a nossa finalidade não é sair pela rua aí juntando lixo, coisa e tal. Nós temos outras funções. Qual que é a finalidade? Nós vamos, o primeiro passo, vamos procurar fazer parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Secretaria de Saúde e todos os órgãos aí que já estão no trabalho de combate aí a essa doença. Nós sabemos que o secretário já fez várias parcerias aí com a base aérea, com o Corpo de Bombeiro, então nós procuramos, nós vamos procurar entrar em contato o mais breve possível, essa comissão, para que a gente possa oferecer aí o nosso trabalho em parceria, que possamos trabalhar junto. Qual que é a nossa finalidade, se já existe o trabalho? É porque, de repente, o trabalho da Secretaria de Saúde, de repente, se esbarra em algumas coisas, algumas leis, que pode aí acarretar alguns entraves no trabalho. E nós aqui, essa Casa Legislativa, a gente, estando aí de forma, com essa frente, de uma forma unida, nós podemos agilizar alguma coisa, fazer algumas mudanças aí nos artigos, se for necessário, para a gente poder ajudar de uma forma mais eficiente nesse trabalho. O primeiro passo, nós vamos começar esse trabalho pelas escolas. Vamos falar também com a Secretaria da Educação, para que a gente possa fazer essa parceria juntamente também com o trabalho que já está sendo feito pela professora Virgínia. O segundo passo, nós vamos procurar pessoas, médicos experientes aí na área, para que possa nos orientar, possa dar algumas palestras, possa esclarecer de uma maneira mais correta o assunto. E temos também a intenção de, num curto tempo, nós fazermos uma comissão e até a Brasília. Como eu sempre disse, o não nós já temos. Então já é do conhecimento de todos nós que não pode mais existir aquela questão do fumacê, né? Mas a nossa cidade tem aqui os caminhões, está parado por questão de proibição, não pode ser executado. Então, vê se a gente consegue alguma coisa parecida nesse sentido, em questão de emergência, para que a gente possa jogar o fumacê novamente em nossa cidade, tomando alguns cuidados com os animais. Uma parte para o pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, vereador. Eu, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar você pela propositura da criação dessa frente e dizer que essa frente, com certeza, ela vai contribuir muito no combate a esses mosquitos. Até porque, como você acaba de dizer, nós podemos ter uma mobilização muito maior, não só aqui na cidade, como também no Estado, que também é dever do Estado, e também em Brasília. Uma coisa é chegar o vereador Vespa em Brasília, outra coisa é chegar uma comissão, né? Uma comissão de 8, 9, 10 vereadores, até os 23, se assim desejarem participar. Eu acredito que vem em boa hora e nós com certeza estaremos trabalhando de mãos dadas para promover, né, uma extinção desse mosquito na nossa cidade. Eu vou a palavra.
Obrigado, meu colega. Vereador Ederson.
Vereador Vespa, também da mesma forma, parabenizar a Vossa Senhoria pela propositura da criação dessa frente, que, como disse o vereador Pastor Vilmar, é para nos fortalecermos, para vencer realmente essa questão que tem atemorizado a população napolina. A minha sugestão é que nós venhamos também a cobrar da secretaria o cronograma de ações que o município tem tido para combater o mosquito. Então, qual é esse cronograma para que nós possamos fiscalizar se esse cronograma está sendo cumprido e se está tendo eficiência? Porque nosso papel aqui enquanto legislativo é esse, é fiscalizar. É, como Vossa Senhoria disse, poder alterar alguma lei, ou sugerir, ou propor e aprovar leis que venham de encontro a essa situação, mas também fiscalizar aquilo que está sendo feito. Será que o cronograma está sendo cumprido? E se está sendo cumprido, tem melhorado, tem diminuído realmente as incidências do nosso município ou não? Para que possamos ter ações realmente eficientes e eficazes no nosso município. Então eu faço parte aí da frente parlamentar criada por Vossa Senhoria, me coloco à disposição e quero ter um interesse pessoal com relação a isso. A saber se está tendo eficiência, buscar na Secretaria de Saúde os dados, né, dos casos aqui no município, para que nós possamos realmente não ficar dando soco no ar, mas realmente ter resultados para a população. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vossa parceria, bem-vinda. O vereador Eli Rosa.
Obrigado, vereador Vespa. Eu também quero parabenizá-lo pela iniciativa de criar essa frente parlamentar. Agora, como membro, inclusive, eu quero dar o meu posicionamento em relação ao combate. Nós precisamos ter o entendimento que 80% dos casos estão nas residências. Então é importante que essa comissão não se restrinja só às peças públicas, ou seja, só aos órgãos públicos, às áreas públicas. Nós precisamos ter o entendimento de convocar a sociedade, as mães de família, os pais de família, os filhos, a realmente fazer o seu papel. Nós, como representante do povo, obviamente, nós temos um papel importante, voluntário, que é participar no combate. Agora, nada adianta se isso não tiver o princípio da eficiência, o princípio da eficácia. E para isso eu entendo que nós precisamos criticar, por exemplo, a questão, todas as vezes que você vê uma matéria em relação à fiscalização da dengue, você vê 3, 4, 5 pessoas entrando no mesmo terreno, no mesmo lote. Eu entendo que uma só não pode entrar, até por uma questão de segurança, uma questão de quem sabe ter algum problema de responsabilidade civil, mas ter duas pessoas entrar na mesma casa. Agora entram 4, 5 pessoas na mesma casa, não adianta nada a administração, seja de Anápolis ou de qualquer outro município, dizer que tem 5 mil homens fazendo a busca aí e tratamento em relação ao mosquito da dengue. E nós, aqui em Anápolis, dizem que tem 5 mil agentes. Eu, pessoalmente, depois daquela deflagrada a guerra contra o mosquito, até hoje não vi nenhum nos meus vizinhos, nos meus parentes, não apareceu nenhum. Por quê? 5 mil acaba sendo, na verdade, menos de 1000, porque entra 5, 6 uma casa só. Então, eu acho que essa frente parlamentar precisa ter como conduta criticar, E logicamente, com o objetivo de fortalecer o projeto. Obrigado. Devolvo a palavra.
É verdade. A importância da frente é para isso, para a gente dividir as ideias. Vereador Mauro, 40 segundos, Vossa Excelência.
Não, eu deixo para...
Deixa para a próxima, né? Então... Frei Valdaí.
Vereador, só para cumprimentá-lo por essa iniciativa... Mas também dizer que é o seguinte, essa questão das epidemias que nós estamos enxergando e sofrendo em todo o país e também na nossa cidade, é uma questão de conscientização. O poder público, ele também tem que olhar bastante, com bastante critério e atenção, os seus próprios prédios públicos, né? Saber se realmente as escolas, hospitais, a própria estrutura da prefeitura também não está contribuindo para que haja o aumento da dengue no nosso município. Agora, eu sempre estou observando a questão do Parque Ipiranga. Lá tem várias piscinas antigas que estão desativadas e, consequentemente, juntam muita água, né? Então, a prefeitura, toda semana eu vejo que tem uma equipe lá tomando conta daquela área. E isso é importante, essa atitude do poder público está cuidando dos seus próprios prédios e patrimônios no sentido de estar combatendo a dengue. Devolvo a palavra.
Obrigado. A palavra de Vossa Excelência contribui muito para o nosso trabalho. E é verdade, de agora em diante, se Deus quiser, nós todos unidos, vamos começar a fiscalizar até a nossa casa. Aqui está em construção, por que não a gente dá uma olhada aí e ver o que está acontecendo de errado. E como disse o vereador Eli Rosa, 80% desse trabalho para ter um bom êxito conta com o apoio da população. Vocês que estão nos ouvindo, faça a sua parte. 3 minutos por dia de cada um aí nas suas residências, dá para deixar a nossa cidade limpa. Obrigado, devolvo a palavra.
Muito bem, vereador. Essa é uma atitude importante da nossa casa. Eu já faço parte de um grupo multidisciplinar, capitaneado pela Secretaria de Saúde, que envolve toda a sociedade organizada e, obviamente, pessoal de combate a endemias e outros. Mas o que mais se estarrece, o que mais preocupa nesse momento, nós estamos convivendo, um fato interessante, nós estamos convivendo com esses problemas há cerca de 100 anos, os primeiros registros. E há 40, 50 anos atrás, nós estamos aí convivendo com a dengue. Mas o que mais preocupa nesse momento é a questão seguinte. Aqui está o Eli Rosa, aqui da questão da saúde. A química, a ciência, a biologia, a medicina nunca tinha convivido com uma situação semelhante, que é o problema dos fetos, má formação fetal causada por um vírus. Até hoje, todos os problemas de má formação de feto, né, de bebês, eram problemas sanguíneos, problemas hereditários, enfim, problemas pertinentes à pessoa. Nunca causado por um vírus. E isso tem causado um transtorno imenso. E dado a isso, essa movimentação total da sociedade e a preocupação da ciência, da biologia, da medicina com essa questão. Então é importante também a participação efetiva dessa casa nesse processo. Parabéns, vereador Vespa, que tenha bom êxito aí nessa empreitada. Também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Gley Martins.
Bom dia, senhor presidente. Glória a Deus, até aqui o senhor tem nos ajudado, pastor Márcio Silvestre, pastor Ederson, amigos vereadores, amigos que nos acompanham no canal 5, na Rádio Manchester. Senhor presidente, primeiramente gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Vespa. Parabéns, vereador Vespa. Isso é uma preocupação de todos nós. Vemos a importância dessa frente para que nós possamos combater com mais eficaz, com mais sugestões, mais opiniões, enfim, para que possa realmente ter um êxito, um resultado positivo, porque se não cuidarmos da nossa região, da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade, com certeza vai complicar. E uma preocupação muito grande, vereador Vespa e nobres pares, a respeito disso que vem acontecendo na cidade. Nós temos reclamações da cidade, de vários lotes baldios, várias áreas que tem proliferado essa criadouro do mosquito Aedes aegypti. E é preocupante, vereador Vespa, preocupante, porque a própria prefeitura não está conseguindo dar manutenção nas áreas públicas
e nas escolas. Duas escolas municipais, aquela ali da Vila Harmonia, foi notificada, inclusive a diretora me procurou, a gente fomos atrás lá na Secretaria do Meio Ambiente, rapidamente deram 5 dias de prazo para que eles possam resolver o problema lá do foco de dengue, que foi encontrado muitos focos de dengue ali, de mosquito, de criador de mosquito, foi notificado, e um mato muito alto dentro da escola, lixos em volta da escola, porque é uma escola que não tem cerca, aliás, não tem muro, só tem a cerca lá de tela. Inclusive saiu até uma matéria nas redes sociais, pessoas que adentraram na escola fazendo a matéria a respeito do mosquito lá, dos focos. E também, agora, recentemente, lá no Colégio Dona Alexandrina, próximo da minha residência, o mato muito alto, vereador Eli Rosa. Então, o que ele está precisando? Manutenção, a prefeitura, o meio ambiente, dá manutenção nas escolas. Eu vou lá hoje no Colégio Dona Alexandrina, na Escola Dona Alexandrina, a minha primeira escola que eu estudei, vou tirar fotos lá do mato alto, está quase da altura do muro, dentro de uma escola, lá um pedacinho só, vereador Frei Valdair, que tem de terra lá, a maioria dos locais lá já está cimentado, o espaço pequeno que tem lá, a mata. Então, assim, está faltando essa manutenção. Está faltando...
Uma parte.
Só um instantinho. Está faltando que a prefeitura possa dar condições. Antes parece que tinha um pessoal que fazia as manutenções nas escolas. Parece que não está tendo mais. Eu não sei o que está acontecendo. Só que as diretoras, as professoras, têm nos procurado pedindo auxílio nessa área. Dentro das escolas, mato alto. A gente passa em algumas creches aí, lá no Copacabana. Essa semana eles fizeram a limpeza lá. Que a semana passada estávamos lá com o programa Saúde e Movimento, todo dia eu passei na porta da creche, mato uma altura, mas muito alto mesmo o mato lá, estava limpando. Então é preciso que possa fazer isso também nas escolas, nas áreas públicas, porque não adianta nada, vereador Vespa, nós fazemos essa frente parlamentar, essa multa que nós votamos aqui para que os lotes baldios sejam multados, e as pessoas não jogam na nossa cara, mas como a gente paga, sendo que as áreas públicas não estão sendo limpo. Então isso é meio complicado. Conselho da parte do vereador Eli Rosa.
Na verdade, é uma pergunta que eu gostaria de fazer e penso que a grande parte das pessoas que estão nos vendo possam também perguntar. Tendo o entendimento que qualquer município, um município desse tamanho, tem uma quantidade muito grande de peças públicas, que entre elas as escolas, os postinhos, nessas unidades não tem alguém que seja funcionário, que seja prestador de serviço dessas unidades, que sejam com a missão de fazer manutenções? Porque se tiver alguém que possa estar fazendo, que deva fazer manutenção, por exemplo, de esgoto, de energia elétrica, eu entendo que essas escolas deveriam ter a autonomia de fazer essas limpezas. No meu entendimento, é impossível socorrer a todos com a habilidade do tempo, principalmente num período chuvoso. Então não dá para a gente ficar aqui em desgaste pedindo à prefeitura que não vai. Não vai porque não tem máquina, não vai porque não tem ser humano para fazer. E aí, no meu entendimento, essas escolas deveriam ter alguém com a missão de fazer a manutenção dessas escolas. Não existem?
Não existe não, né? É um pouco complicado, vereador Eli Rosa, porque a gente vê várias pessoas, professores, diretoras fazendo festividade nas escolas para arrumar para colocar um forro, para arrumar um bebedouro, fazer isso. Então, as professoras, as diretoras têm gerido as escolas com maestria. Mas isso é uma situação que pode ser
feita pela
própria prefeitura, ajudar, auxiliar também nessa questão da limpeza dessa região. E também, mudando de assunto, só para... É que eu tenho outros assuntos aqui. Eu gostaria também de elogiar aqui, trazer um elogio a pessoa do senhor Anselmo, do Tapa Buraco, porque nós vemos a cidade, o verdadeiro queijo suíço. Passou uma situação aí, buraco para tudo enquanto é lado, e a gente tem esperado. Vereador Paulo de Lima, é verdade, está um puro queijo suíço, mas eu vou elogiar porque ele, com toda a dificuldade que está tendo, ele está conseguindo resolver esse problema. Agora o senhor parece que não entendeu o recado. Mas a gente tem que elogiar porque estava um verdadeiro queijo suíço. Muitos bairros, por exemplo, o bairro Jamil Miguel, Vossa Excelência foi lá no bairro Jamil Miguel,
Vossa Excelência não vai rir igual Vossa Excelência riu agora, porque lá está terrível. Então, por isso estou querendo elogiar o Anselmo pela seriedade que ele está trazendo essa questão do tapa-buraco. Agora, não estou entendendo a Vossa Excelência dessa forma que está fazendo esse questionamento aí. Mas eu vejo lá na Alexandrina, ele, vários buracos, vereador Landim, buracos grandes, muita massa, está lá atendendo. Próximo ao complexo Antônio Fernandes, levei ele lá, próximo ao complexo, é uma baixada bem forte, a água desce ali, qualquer buraquinho vai entrar, levantar, vai acabar muita coisa lá, leva muito estrago. Fomos com ele lá, hoje eles estão lá fazendo toda aquela região. Nós fizemos uma audiência pública na Associação dos Moradores, ano passado, hoje, eles estão lá, vão fazer 3 quebra-molas, vereador Alberto. 3 quebra-molas na região, porque uma audiência pública nós fizemos ano passado, em setembro. Hoje me ligaram, vão atender lá na Avenida 1, na Avenida 2, na Avenida Vera Cruz, vai revitalizar uns quebra-molas.
Uma parte,
nós vereador. Nós demoramos, vereador Alberto. Demorou chegar lá, mas chegou. Então, assim, nós temos que também elogiar esse trabalho. Embora está um pouco lento. Demorou lá. Do ano passado, em setembro, o vereador Hamilton, hoje, vão acontecer.
Aconteceu
em diversos locais aí. Hoje estão lá. Mas nós fizemos as nossas cobranças e pontuamos. Então, chegou a hora de atendermos lá. Então, só tem que enaltecer também esse trabalho, embora poderia ser mais rápido, vereador Sargento Alberto. Conselho da parte de Vossa Excelência.
Vereador, muito obrigado. Eu fico satisfeito que uma parte da nossa cidade seja contemplada com algumas obras aí, o quebra-mola, o senhor disse. Mas eu pedi no início aqui até levar... Foi uma maneira de... Uma chacota. Eu queria emancipar da BR-153 ali, cortando, entra sempre para trabalhar tranquilo lá. Pelo menos colocar um quebra-mola, evitando aí acidentes de uma proporção maior. E eu parabenizo o senhor pela conquista aí do quebra-mola.
Muita luta, velho.
Eu, sinceramente, no meu setor eu não vou precisar não, porque os buracos já estão servindo de quebra-mola. Então não vou precisar desse quebra-mola mais não. Os buracos já estão servindo. Se é dessa forma que eles vêm, eu agradeço. Parabéns ao senhor pela conquista. Devolvo a palavra.
A conquista não foi nossa, vereador. A conquista foi da toda a região, do bairro. Mas nós temos que trazer essas situações aqui para que a população possa saber que estamos buscando, trabalhando, embora a gente não consegue sempre. Mas fazer o quê, né? E outra coisa, senhor presidente, hoje às 11 horas, lá na prefeitura vai ter um anúncio oficial da passagem da tocha olímpica por Anápolis. Ela vai estar passando por aqui. Hoje, 11 horas, vai ter o evento lá na prefeitura e também será divulgado o trajeto onde a tocha vai estar passando. E todas as cidades, todos os municípios que receberão a tocha vai ser simultaneamente. Então, assim, é importante. Anápolis, o esporte anapolino tem muito a ganhar. Cresceu muito com a Bolsa Atleta, nós temos um ginásio de excelente que vai acontecer aqui no Brasil, e a Anápolis foi contemplada, e hoje, 11 horas, terá esse anúncio oficial e onde vai ser passado a tocha olímpica. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gleim Martins. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Frevo Dair para até 10 minutos.
Senhor presidente e exercício, Hamilton Filho, nobres pares, a imprensa que acompanha esta sessão, a todos os internautas que também procuram participar efetivamente de tudo aquilo que acontece aqui nesta Casa de Leis. Bom, primeiramente, só pegando um gancho aí, vereador Gleim Martins, Vossa Excelência tem defendido bastante, muito mesmo, o esporte aqui nesta casa, né? Você faz parte da comissão de esporte aqui da Câmara Municipal. Mas se a tocha olímpica fosse passar nos nossos... A tocha certamente apagaria a sua chama de vergonha, porque os nossos campos estão cheios de cupim. Eu estou falando aqui principalmente do campo lá de Interlândia. Está cheio de cupim. Ué, como é que uma secretaria que até então, até pouco tempo, vinha fazendo um trabalho de excelência, de repente murcha, deixando criar cupim no meio dos campos. Então é uma vergonha. Certamente, se a tocha olímpica passar por esses campos, ela vai apagar a sua chama de vergonha por estar passando dentro da cidade de Anápolis. Também, senhor presidente, eu gostaria aqui de trazer um assunto que já foi discutido na segunda, discutiu ontem, mas também é com relação à Urbã. Olha, toda empresa, ela tem um contrato social. Toda empresa. Está lá, qual que é o seu contrato social? Ela se propõe a fazer, a prestar um serviço para a sociedade. A prestar um serviço para a população. Isso é empresa comum, empresa particular. Mas quando se trata de prestar um serviço público, aí nem se fala, meu amigo. Aí que ela tem que ter toda a responsabilidade social com aquele serviço que está sendo prestado. Olha, eu, lamentavelmente, antes de começar o trabalho, eu nunca tive nenhum vínculo com o TCA, nunca fui lá pedir nada, nunca fui pedir nenhum vale-transporte, para se ter uma ideia. Não tinha vínculo nenhum com o TCA. Talvez outros vereadores aqui mais antigos tinham, mas essa legislatura certamente não teve. Então, posso falar aqui com tranquilidade, posso falar de todas as empresas sem nenhum problema, tanto da Urbã como da TCA. Eu acho que a TCA, nós vamos sentir saudade da TCA em pouco tempo. Nós já estamos sentindo. Essa empresa que entrou aqui para prestar o serviço de transporte em Anápolis é uma vergonha. Ela é uma vergonha. Talvez o mesmo que ela faz no entorno de Brasília, ela queira fazer aqui também. Ela não tem responsabilidade social. Estou falando dos estudantes, do compromisso que ela está tendo com os estudantes. Está impondo horário, está impondo local para que os estudantes possam pegar o ônibus e ir para a faculdade. Se aquele estudante mudar de um ponto, pegar o ônibus em outro setor, não pode. Está barrando os estudantes de ser livres a pegar o transporte onde quer que esteja. Não importa, se estiver dentro do horário de escola, olha, se o estudante descer num ponto ou tiver que fazer uma outra atividade fora daquele ponto marcado, ele vai ter que pagar a sua passagem integralmente, porque está estabelecendo tempo, estabelecendo horário e estabelecendo local para que os estudantes possam pegar o seu ônibus. Olha, que vergonha é essa?
Uma parte aí, vereador.
Que vergonha é essa? Se o estudante, porventura, dormir na casa de um parente, ele não vai poder pegar o ônibus para ir para a escola no dia seguinte? Quem que é essa empresa que chega botando banca, mudando as regras, impondo sobre os estudantes, prejudicando os estudantes? Nós já temos uma evasão escolar muito grande em todo o nosso país. E aí chega uma empresa que ganha licitação, não sei de que forma, né, com tantos problemas que já foram apresentados, e chega querendo atrapalhar os estudantes que têm, né, todo o direito de ter o passe. Não é o passe livre, é um passe, né, pago parcialmente. Então essa empresa, ela não tem competência para impor isso sobre os estudantes. E esta casa de leis, olha, nós somos 23 vereadores. Se nós não reagirmos, ela vai impor do jeito que ela quiser, ela vai fazer como ela faz no entorno de Brasília, que é uma bagaceira de ônibus que eles têm lá, certamente vai estar colocando aqui dentro de pouco tempo. Eu estou pedindo, senhor presidente, mais rigor com relação a essa empresa. Primeiro que ela está impondo o horário, o local determinado para que os estudantes possam pegar o ônibus para ir para a escola ou para ir para a faculdade. Fazendo assinar contrato. Os estudantes estão assinando contrato, mas eles não podem ter cópia desse contrato. Ou seja, é um contrato que só vale para a empresa. Só a empresa que recebe, que tem a parte do contrato. O estudante não pode ter cópia. Ou seja, está fazendo o estudante bobo, né? Porque quando você assina um contrato, as duas partes têm que ter uma cópia do contrato. Eles não dão, eles não estão dando essa cópia para os estudantes. Depois, fazendo os estudantes, já tem estudante descendo pega o ônibus, não está dentro do, não está dentro daquele local, o horário determinado, o estudante tem que descer se ele não tiver o dinheiro para pagar. Está sendo motivo de vergonha para os estudantes até. Então é isso que a Urban está trazendo de melhoria para o nosso município. Aí, até então nós tínhamos uma empresa de transporte coletivo que respeitava os estudantes, que respeitava o cidadão anapolino. Agora nós estamos percebendo que é uma empresa que mal começou e já está demonstrando que não tem competência, não tem capacidade para estar prestando um serviço de qualidade aqui. Olha, o serviço público já é deficitário em quase todas as partes do nosso município ou do nosso estado, do Brasil inteiro. Se é um serviço que não tem qualidade e não tem excelência, é um serviço público. No entanto, a empresa já chega mostrando que não tem competência para prestar o serviço. Essa empresa ela tem 6 meses para provar que ela tem condição de prestar o serviço. Está na hora de nós impormos condições. Depois de 6 meses, passou o prazo. Então é agora que nós temos que mostrar que essa empresa não tem competência para poder prestar um serviço de qualidade. Não tem competência. Eu quero também dizer aqui que eu estou pedi já para fazer agora, um requerimento pedindo para que a Urban apresente a esta casa, através do vereador Frei Valdair, uma cópia do contrato, estou pedindo para o CMTT, do contrato que ela assinou com o município de Anápolis. Depois estou pedindo também uma relação de todos os ônibus que ela colocou na linha. Porque diante do contrato tem exatamente as condições para que ela pudesse estar assumindo aqui o serviço de transporte em Anápolis. Então tem um contrato e nós estamos pedindo também uma relação de todos os veículos, com placa, com ano, para ver se está de acordo com o contrato. Já que ela está impondo regras, nós também aqui podemos colocar as nossas regras. Ela tem que respeitar essa casa. O contrato tem que ser respeitado por essa casa também. E o cumprimento do serviço da mesma forma. Se ela não respeitar, nós vamos sim estar impondo, nós vamos estar apresentando denúncias no Ministério Público para que ela cumpra o seu papel no município de Anápolis.
Só para contribuir, vereador.
Parte ao vereador Éder, primeiro?
Não, fui eu primeiro mesmo. Então, mas é só para contribuir com vossa senhoria. Mostra que o PSB pensa igual, fala igual e age igual. Mas todos esses documentos já estão sendo encaminhados pelo Alex. Nós pedimos, já tem 30 dias. Inclusive ontem eu falei, não só o inventário dos ônibus, mas também o contrato. Nós já pedimos e estamos aguardando. O Alex prometeu que até o final de semana encaminha tudo para nós.
Tudo bem. O importante é que chegue aqui nesta casa. É bom que todos nós tenhamos consciência desse contrato para a gente também aprender a cobrar melhor.
Serei breve. Segundo eu estava cobrando esses dias, eles falaram que eles têm 1 ano de prazo para fazer a adequação com o trânsito de Anápolis. Foi a resposta que eu obtive. E segundo, ali na Leopoldo Bulhões, na entrada, na saída dos ônibus, para 2 ônibus ali. E o pessoal que vai para o estacionamento não tem nem como sair, porque os ônibus estão impedindo a saída deles. É incompetência deles.
Sem sombra de dúvida, vereador. Concordo. Obrigado pela sua participação. Olha, então é essa a cobrança que nós vamos estar fazendo aqui. Nós vamos estar fazendo audiência pública também com os estudantes, se alguém ainda não pediu, para que a gente possa estar discutindo, trazendo os estudantes para esta casa, para a gente discutir, aprofundar a discussão, e certamente vai ser muito proveitoso, porque nós vamos estar falando aqui agora. Assim como nós falamos da Saniago,
vereador, conclua,
agora, para mim, o foco vai ser Urban. O meu foco agora vai ser Urban. Ela vai ter que provar que tem realmente condição de estar em Anápolis. Se não, vaza. Vai para o Distrito Federal, vai para o entorno de Brasília, porque é incompetência lá. Não é aqui, não. Devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Vilmar Silvestre, que irá dividir seu tempo com a vereadora professora Geli.
O Bom dia, senhor presidente, em exercício Hamilton Filho, vereadores que compõem a mesa, senhoras e senhores. Presidente, está na pauta de hoje um projeto nosso em primeira votação e eu quero usar estes minutos aqui para pedir apoio aos vereadores no sentido de aprovar essa nossa propositura, fazendo uma justa homenagem a um grande empresário da nossa cidade, que dia 26 agora completa 2 anos do seu falecimento, que é o Wagner Feres Zaidar. E nós fizemos esta propositura, tivemos uma palavra empenhada pelo prefeito, e hoje esse projeto está na pauta para ser votado, né, em primeira votação. Então nós queremos apenas pedir aos vereadores apoio nesse nosso projeto, no sentido de dar ao viaduto ali do cruzamento da Universitária com a Presidente Kennedy, também com a Avenida Contorno, o nome daquele viaduto ao empresário Wagner Feres Aidar. Só isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Na sequência do grande expediente, a professora Geli está dividindo o tempo com o Valdemar Silvestre.
Senhor presidente, nobres pares, eu quero ressaltar aqui alguns pontos, senhor presidente. Acredito que meu tempo, eu fiquei apenas com 5 minutos, não consegui chegar antes. Mas ontem, eu tentei falar, enquanto alguns falavam, alguns se manifestaram ontem, a respeito das redes sociais e a irresponsabilidade quanto a algumas publicações nas redes sociais. Não consegui falar no dia de ontem, não houve tempo para isso, mas eu gostaria aqui de manifestar mais uma vez a insatisfação com algumas colocações nas redes sociais, especialmente quando trata-se de pessoas de uma índole ilibada, como é o caso da nossa secretária de Educação, e também foi colocado o nosso prefeito de forma muito irresponsável, e até essa Casa de Leis, colocando coisas que não são verdades e que gera certas desconfianças que não existem no coração do eleitor. Então, eu acho que não é essa a forma da política que eu gosto de fazer e que gosto de acompanhar. Então, eu quero apenas registrar aqui a nossa confiança ao trabalho da professora Virgínia e que ela, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa de um caráter extraordinário. Também, senhor presidente, eu quero ressaltar aqui que essa noite, hoje às 19 horas, nós teremos ali no campus do IFG uma sessão solene desta casa, em que nós estaremos ali homenageando os Rotary Club da cidade de Anápolis. É uma lei desta casa aqui, que foi sancionada pelo prefeito, instituindo o Dia Municipal do Rotary Club. E hoje nós teremos essa sessão solene ali no IFG, no prédio da UFG, no salão lá do UFG, e eu gostaria de convidar todos os pares e também a comunidade geral para que nós possamos estar ali, conhecer o Rotary, conhecer as ações sociais que o Rotary está fazendo, inclusive é uma instituição que está aí com trabalho agora também no combate ao mosquito Aedes aegypti, vereador Vespa, e está com um trabalho muito grande e eles têm como realizar esse trabalho. Também, senhor presidente, ressaltar que no dia 29/2, às 15 horas, às 14 horas e 30 minutos, nós estaremos realizando aqui nesta casa uma reunião da Comissão de Educação, estendida para todos aqueles que querem participar, onde estará aqui um coletivo de professores demonstrando. Senhor presidente, nós receberemos aqui um coletivo de professores formado por professores da Universidade Federal de Goiás, Pontifícia Universidade Católica do Estado de Goiás, UEG, IFG, Fórum Estadual da Educação,
entre outros, onde eles trarão para nós um artigo, uma pesquisa que fizeram, e eles estarão mostrando o porquê esse coletivo de professores é contrário às OSs. Eu acho muito interessante a nossa participação. Eles querem mostrar para nós, vereadores, para que nós possamos formar opinião, para que não fale aquilo que não haja conhecimento. Começa a semana, nós somos chamados aqui nessa tribuna para tentar, para que tenhamos conhecimento técnico nas nossas argumentações. E esses professores estarão aqui com fundamentação teórica suficiente para podermos passar. Também, senhor presidente, eu quero agradecer aqui e agradecer e, sobretudo, comunicar à comunidade ali do setor tropical, porque já foi assinado, senhor presidente, o contrato com a construtora Force, que vai ser a nova construtora para a construção do posto de saúde do setor tropical. Já foi assinado o contrato e essa obra, que já era esperada por nós, já foi feita, tinha uma construtora e a construtora não continuou o trabalho, teve que esperar todo o procedimento legal e agora sim foi feito um novo certame e a construtora Force vai começar ali, inclusive com aterramento, porque não vai fazer mais o prédio afundado, mas vai fazê-lo na altura da rua, o que é muito melhor, e essa construtora Força vai começar os trabalhos na próxima semana. Comunicar ali os moradores do residencial ali, do setor tropical, próximo ao Bairro de Luz. Uma alegria muito grande, que era uma reivindicação nossa, e logo, logo teremos mais um posto de saúde ali no setor tropical. Senhor presidente, tenho mais algumas colocações, mas diante do horário, eu vou terminar. E falando aí, já que eu posso estender mais alguns minutos, eu quero ainda agradecer. Ali na rua Princesa Isabel, nós fizemos um requerimento para o secretário Leonardo. Era apenas um pedaço de rua que estava ali sem asfalto, que liga a rua Princesa Isabel a uma entrada da BR-060, entrando ali para o Jardim Palmares. E agora nós conseguimos, foi feito nesse final de semana, e sem dúvida nenhuma, uma alegria muito grande nossa de podermos estar ali, de ter esse atendimento das nossas reivindicações. O tapa-buraco continua nas ruas aí, sabemos das dificuldades de atender toda a cidade mediante as chuvas que estão muito fortes, mas eu acredito que logo, logo, toda a cidade não terá mais esse problema. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professor Geli. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente e solicito o vereador Jackson Charles faça a referição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Ederson Lopes, vereador Hamilton Filho, vereador Jackson Charles, vereadora Geli Sanches, vereadora professora doutora Geli Sanches, pequena grande mulher, vereador Pastor Vilma Silvestre, vereador Paulo de Lima, vereador Vespa, vereador Frei Valdaí, vereador Alfredo Landim, vereador Weber Mamed, vereador Pedro Mariano, vereador Gleimo Martins, vereador Jean Carlos, vereador Mauro José Severiano, vereador Miguel Marrola, coro suficiente.
No uso da palavra pela ordem, pela liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, Hamilton, no exercício do presidência, eu só queria deixar comunicado aí também, presidente, que vai começar a reforma, Jackson, dos banheiros do mercado municipal. Já estão desativando os armazéns lá, os depósitos, e agora, semana que vem, já vai começar a obra. A construtora já autorizada, já tudo, a licitação feita, já está começando a reforma dos banheiros do mercado municipal. Então, o pessoal está muito satisfeito, né? O Vilmar Silvestre, que está sempre lá com a gente, está vendo lá esse encaminhamento. E sobre os tapa-buraco, Eu só disse pro vereador Glenn Martins, até fiz às vezes, ele não achou. Achou que eu estava brincando, mas não, eu achei engraçado dele falar que estava um queijo suíço e depois em seguida agradecendo o Anselmo pela ajuda do tapa-buraco. A gente sabe que o Anselmo é um bom companheiro nosso aí, não só do Paulo de Lima, mas do Glenn Martins também. A gente sabe que tem muito buraco na cidade, está sendo feito o tapa-buraco. Mas eu só disse porque disse que era um tapa, era suíço, o queijo suíço, e de seguida elogiando o nosso o menino lá do tapa-buraco. Mas parabéns ao vereador Glenn Martins, que está cobrando, ele tem razão, e a gente sabe que, né, Hamilton, nós sabemos que tem muito buraco para ser tampado na cidade de Anápolis, tá? A coisa está feia, está precisando de muito serviço aí do tapa-buraco. A chuva, né, nos castigou bastante, graças a Deus, né? Eu acho que a chuva que tem que vir bastante mesmo, o resto a gente conserta, né? Deixa a chuva jogar bastante água, molhar bem a terra, porque nós precisamos. Porque os problemas, vereador Vilmar Silvestre, vai começar de novo, que é o problema da falta de água. Em abril, já começa de novo, porque a Sereágua até hoje não tomou nenhuma providência. Discutimos o ano inteiro, todos os vereadores falaram, debatemos, discutimos tudo, mas já tem locais aí que já, qualquer probleminha, falta água, né? Então, eu acho que a Sereágua tem que preparar logo e tentar melhorar um pouquinho esse sofrimento da população napolina. Vai começar novamente a falta de água em abril, com certeza, né? E pedir ao nosso governador que tenha piedade de Anápolis, invista em Anápolis, somente na parte, já que ele não investiu na industrialização de Anápolis, tirou a maioria das indústrias para outras cidades, né? Que Anápolis tem mais de 8 anos, Frei Valdair, que não tem nenhuma indústria trazida pelo governador e por outros pessoal do governo. Então, eu não estou falando com o Frei Valdair, então eu preciso olhar para ele, para ele ver que eu estou falando a verdade. Obrigado a todos.
Obrigado.
Pedro Mariano, obrigado, senhor, pela colaboração.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Não usa a palavra pela ordem, vereador Mauro Severiano.
Não é questão de corrigir, obrigado pela ordem. É porque o regimento, quando eu falo uma coisa errada que me encatraca, eu acho que todo parlamentar tem que dirigir a palavra para a mesa, não para o parlamentar. Eu não estou aqui. Então é isso que eu estou corrigindo. Porque quando eu faço uma coisa errada aqui, vem encatracar eu. Então, o vereador dirige a palavra para a mesa. Eu não sou dono da mesa, eu acho que tem que ter presidente, tem que ter pulso para dirigir a mesa. Mas eu pedi pela ordem, porque se for aqui vira a casa da Maria Joana, né? Eu estou referindo agora sobre o Frei Valdair, não vou me olhar para ele, né? Estou dirigindo a palavra à mesa. Quero falar tudo o que o Frei Valdair falou hoje na tribuna. Ele está certíssimo, correto, com a razão. Essa firma veio para melhorar. Eu acho que não tinha nada irregular da TCA aqui. TCA está fazendo um serviço bom, tal, perfeito. Agora ela veio, ela desmantelou tudo que a TCA estava fazendo. Esse negócio do estudante é um caso sério. É por isso que eu disse ontem aqui, Frei Valdair. Eu disse ontem, eu não quero que a cidade de Anápolis chegue ao ponto de muitas cidades do Brasil. É quebradeira de ônibus, protesto de passagem, ônibus atrasado. Nós não tivemos isso aqui em Anápolis no tempo da TCA. E eu não quero que isso chegue, presidente, aqui, com esse caos total. Até agora, nossos estudantes é pacífico, a nossa população é pacífica, os trabalhadores do DAE é pacífico, mas eu não quero que chegue a esse ponto aqui, que a Urban tem aqui 90 dias, 70 dias, sei lá, cento e poucos dias, já está fazendo uma lambança. É tanta reclamação. Esse negócio dos estudantes aí já chegou no meu vídeo, chegou no meu gabinete, já chegou no meu zap, que está tudo errado. Determinando estudante agora, para com isso. Então, tudo que o Frei Valdair falou aí, eu endosso. Tudo que é Vossa Excelência. Que antes que aconteça, vamos prevenir. Então, parabéns o seu pronunciamento aí na tribuna dessa manhã, nessa Casa de Leis. Então, é isso que eu quero dizer e deixar bem claro. Alertando o gestor da empresa Urban, que não deixa cair no esquecimento e cair na desgraça. Que nós vimos aí, São Paulo acontecer isso, Brasília, Lusiânia, Aparecida, até mesmo Goiânia já aconteceu isso aí. E olha que tem uma quebradeira de ônibus aí, a pessoa revoltada. Tem aí, estudante, né, que o estudante tem a prioridade, e tinha a prioridade na outra empresa. Doutor Heber, tinha aí uma prioridade. E agora essa firma veio, ganhou,
disse que não ia ter mais monopólio, ganhou, tudo bem, eu não estou discutindo isso mais. Eu não estou olhando o retrovisor. Mas eu estou alertando que se amanhã qualquer coisa que acontecer em Anápolis, a Câmara não ficou omissa. A omissão também, no jargão do direito, é crime. A omissão é crime. Se tem a firma aí que pegou uma licitação aí, estatutos idosos para transportar pessoas aí de baixa renda, tudo, e até hoje ela não está cumprindo. Então é isso, um alerta que o Frei Valdair está fazendo nessa manhã de hoje. E eu pego o couro e eu pego aí uma carona com esse alerta dele aí. Só isso.
Obrigado, Maurão. O vereador Mauro tem razão no sentido da direção da palavra, fica registrado. E na sequência, pela ordem, vereador Eli Rosa, pela liderança do PMDB.
Obrigado, senhor presidente. Meu motivo de falar pela ordem, senhor presidente, é, mudando o assunto, que eu acho de extrema importância essa questão do transporte coletivo, mas a questão da água também, imagino que é de extrema importância, talvez mais importante que a questão do transporte coletivo. E não é porque Deus está sendo generoso conosco por conta das abundantes chuvas que nós vamos nos descansar, que nós vamos deixar. Exatamente. Então, a bacia do Piancó, senhor presidente, ela produz água que serve para as empresas, que serve para as residências, que serve para os hospitais, para as clínicas, para os consultórios. Enfim, a bacia do Piancó produz a vida da nossa cidade, produz o sonho da nossa cidade, produz o progresso da nossa cidade, porque não tem cidade que se desenvolve sem água. E hoje, senhor presidente, mais uma vez eu venho através desse microfone, dessa casa de leis, convidar toda a sociedade anapolina, você que tem um pequeno espaço na sua agenda, um pouquinho de tempo da sua vida, vamos participar de uma audiência pública lá na Igreja Nossa Senhora do Guadalupe, no núcleo da Bacia do Piancó, porque nós estaremos lá amanhã, o deputado federal Daniel Vilela, o deputado estadual José Nelton. Esses já confirmaram sua presença. Aliás, essa reunião, ela foi convocada, ela foi provocada, ela inicialmente foi criada por conta de um pedido do nosso deputado federal Daniel Vilela e também o seu pai Maguito Vilela, que é prefeito de Aparecida, já foi senador, já foi governador e é uma pessoa que conhece essa realidade e tem nos dado, nós aqui do PMDB, um apoio muito grande e está disposto a participar esses homens que têm o poder de, como deputado e como deputado federal e como deputado estadual, que têm o poder de nos ajudar a discutir e também criar solução para a questão da bacia do Piancó. Então, amanhã, às 19 horas, nós estaremos na Igreja Nossa Senhora do Guadalupe, lá na bacia do Piancó. Eu convido a imprensa, convido as pessoas, convido os empresários para que se façam presente naquela data, que é quinta-feira, dia 25, ou seja, amanhã às 19 horas, para que nós estejamos ali presentes e principalmente conhecendo o lugar, conhecendo como é produzida a nossa água e conhecendo também como o problema é sério e conhecendo também todos nós que estamos juntos no sentido de resolver definitivamente essa questão da produção e da oferta da água aqui nas nossas torneiras. Obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, Eli Rosa. Nuto pela ordem, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Eu quero fazer uso dessa palavra pela ordem para estar reforçando o pedido do nosso novo vereador Paulo de Lima. Ontem nós fizemos uso da palavra também, cobrei a situação do passe de ônibus para estudante. Inclusive, fiz o contato ontem com a Fernanda, pedindo para que ela pudesse ver a legalidade dessa situação. Ontem estive também até lá no Bombeiro Mirim e observei que até no presente momento não tinha liberado os passes de ônibus como foi o acordo, o compromisso que o nosso prefeito João Gomes fez no ano passado, que esse ano iria estar contemplando o passe de ônibus para os bombeiros mirins. Então gostaria de pedir para a administração que pudesse viabilizar o mais rápido possível o passe de ônibus para os bombeiros mirins. E nessa ocasião recebi uma ideia bem interessante, inclusive já liguei para o Luciano diretor da Urban, para que nós possamos fazer uma parceria com a Urban, para que ela possa liberar, porque quem é estudante e que mora próximo da escola, vereador Jackson Charles, ele não pode, ele não libera para fazer a carteirinha de estudante. Porém, ele é estudante lá no Bombeiro Mirim, para que possa liberar com a declaração lá do Bombeiro Mirim, para que pelo menos até resolver esse problema do passe de ônibus, os alunos do Bombeiro Mirim possam ter acesso à meia entrada. Então, eu estarei reunindo com o Luciano o mais breve possível, para que a gente possa discutir alguns assuntos atinentes ao transporte coletivo da cidade de Anápolis. Fui até a Fernanda, falei com ela, pedi para que ela pudesse mandar para nós um cronograma de atendimento, de obrigatoriedade que a Urban tem que cumprir na nossa cidade, que nós temos que melhorar ainda mais o transporte coletivo da nossa cidade. Quero também, eu não posso deixar de furtar, de fazer um reconhecimento ao diretor da CMTT, Osmar. A gente tem que ser justo, o Osmar chegou na cidade há pouco tempo, e nesse pouco tempo que ele tem trabalhado, ele tem feito muito pela CMTT. Então nós temos que ser justo, e eu quero até, como se diz, entender o posicionamento do nobre vereador, Sargento Alberto, e parabenizar, e que realmente, o que for acordado com o vereador, tem que ser cumprido, porque o vereador está representando a população. Mas eu não posso deixar de estar, como se diz, tendo esse reconhecimento com o diretor Osmar, porque ele tem feito muito pela nossa cidade. Inclusive, segunda-feira, nós estávamos 7 horas da noite lá no industrial, tentando resolver o problema de trânsito daquela região. Então, isso mostra o comprometimento daquele servidor. Então, eu quero parabenizar o diretor Osmar pelo empenho e pela motivação do trabalho que ele tem feito na nossa cidade. É só isso, presidente. Levou a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, Sargento Pereira Júnior. Nos a palavra pela ordem, pela liderança do PSB, vereador Jackson Charles. Só esclarecendo que ainda estão inscritos aqui o vereador Pedro Mariano e Vespa, que será concedida a palavra apenas a este e outros inscritos após a votação dos projetos. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu também quero aqui só, mais uma vez, fazer coro à fala do vereador Frei Valdaí do PSB e fazer mais algumas pontuações importantes com relação a esse episódio. Com relação à questão que está acontecendo com a nova empresa, vereador Frei Valdaí, eu acredito que talvez a falha maior da empresa seja a interlocução, não só com a população e com o usuário, mas também o respeito para com essa Casa de Leis. Porque quando essa Casa de Leis convocar um diretor de uma empresa do posto da Urban, que começou a fazer um serviço na cidade, para realizar uma reunião, para tratar de questionamentos com a população, com a presença do vereador e diretor, ele se recusar aí, isso aí é falta de respeito com a Câmara Municipal. Então eu quero aqui enfatizar que talvez o problema maior esteja acontecendo dessa forma. Está faltando diálogo, vereador Marrula. Está faltando diálogo, no meu entendimento, vereador Fervodaí. Do interlocutor da empresa para com essa Casa de Leis. Talvez a falta de conhecimento da importância da Câmara e de cada vereador. E eu quero aqui reafirmar que vereador nenhum aqui está interessado em dinheiro nenhum, em nada de Urban, não. Nós estamos querendo é o cumprimento do contrato e o atendimento da população. Que isso fique claro. Agora, com relação ao que o vereador mencionou aí anteriormente com relação ao contrato. Nós não estamos aqui dizendo que o fato dela não estar atendendo o passe estudantil nos horários, que ela está infringindo lei nenhuma. Ela está deixando de cumprir com o papel social com a cidade. Nós estamos cobrando isso. Nós estamos cobrando que a empresa devolva à cidade aquilo que ela está ganhando. Isso não precisa estar em contrato, não. Tem que estar na pele, tem que estar no coração. Tem que estar na responsabilidade social da empresa. Ninguém está questionando se está ou deixa de estar no contrato. Agora, se vamos exatamente fazer somente aquilo que está no contrato, vereador Fernando tem razão. Então vamos cumprir o contrato. E para cumprir o contrato, nós sabemos fazer cumprir. É isso que nós estamos falando. Vamos a rigor o cumprimento dos horários. Vamos a rigor. Vamos a rigor a qualidade dos ônibus. Vamos a rigor a limpeza dos ônibus. Vamos a rigor a dirigibilidade desses ônibus com o treinamento dos motoristas. Vamos a rigor, principalmente, no asseio do terminal. E aí eu quero dizer que com o terminal, a Urban não tem direito nenhum de receber valor nenhum de empresário e concessionário nenhum dentro da Urban, e nós queremos saber disso também, dentro do terminal. Nós estamos tratando é disso. Nós estamos aqui representando o povo e cobrando um serviço que o povo espera ser melhor daquele que estava. Também na anterior, não tinha no contrato, mas ela fazia. Fazia por quê? Porque ela tinha um compromisso social e humanitário com a cidade. Por esse motivo, eu quero deixar aqui também a minha indignação, devolvendo a palavra para o presidente.
Obrigado, Jackson Charles. Presidente do PP, concedo a palavra pela ordem, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, presidente, em exercício, nosso vice-presidente, Hamilton Batista, né? Filho. Aproveitar o gancho do Jacques, veio esse tipo de reclamação aqui para nós, o Jacques está sabendo. Nós estamos acoisando as provas, pastor, porque está privatizando o terminal. O terminal é da prefeitura, do município, e a prefeitura também deve a obrigação de dar satisfação para nós aqui. Nós autorizamos ou não. Parece que o que veio para nós numa entrevista de um determinado diretor da empresa falou nisso, certo? E nós vamos ver isso, porque está passando por cima dessa casa. Que está passando por cima, para que é essa casa? Vamos instituir essa casa para quê? Para nós ficar falando aqui todo dia? Tem que ter respeito a essa casa. É coisa pública, tem que ser respeitada. Voltando lá, eu tenho o maior respeito com o Eli Rosa. Eli Rosa, você trazer pessoal aí, deputado, isso é discurso. Tem que trazer quem pode resolver aquele problema. É tentar trazer o governador, o vice-governador, e o senhor Vilmar Rocha, que é secretário de meio ambiente, responde por ela. Agora trazer filho de Maguito Vilela, Maguito Vilela, pô, não gosta de Maguito Vilela aqui não. Maguito deixou a Fortilita embora, eu trabalho na empresa. Maguito e Iris, desculpa as pessoas deles, mas o povo de Anápolis rejeita esses nomes dentro de Anápolis. Me desculpa a expressão. Não vai resolver nada. Só leia, leia, leia. Tem que trazer gente que vai resolver. Você trazer o Vilmar Rocha, trazer o governador e cobrar e fazer eles assinar e levar o Ministério Público, eu concordo com o senhor. Mas esse deputado federal e deputado estadual e do PMDB, PMDB hoje é oposição ao PSDB. E você sabe que você tem que trazer quem está com a caneta na mão para resolver. Isso é indiscutível. E outra coisa, sobre a água aí faltando. Tem um projeto meu aí do caminhão pipa. E esse projeto não veio até hoje, pelo menos, é tipo um pneu de estrepe, que a Vila Mariana falta água, a Saneago é obrigada a levar água lá pro pessoal lá que está precisando de água. Esse caminhão pipa seria tipo um estrepe, pelo menos, emergencial naquele momento da falta de água. Por exemplo, que falta água. Vai lá, me coloca 500 mil litros d'água nos tambores, nas vasípas, já dá me organizar até resolver o problema, ou problema de natureza, ou problema técnico da Saniago. Aí, é isso aí que é a minha colocação, vereador, tenho o maior preço do senhor, eu sei a luta do senhor pelo meio ambiente, pela água, mas vamos cobrar, o senhor tem organizado, a gente está junto com o senhor, é trazer o Vilmar Rocha e trazer o governador, o vice-governador, peito, assinar um compromisso com a cidade de Anápolis, com o povo do Piancó, pelo problema de investimento para não faltar água na época da seca na nossa cidade. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Pedro Mariano. O vereador de Rosa cita o presidente de Mental, que o nome dele foi citado, ele tem um minuto para usar a palavra.
Senhor presidente, eu quero dizer e lamentar o posicionamento do meu colega Pedro Mariano, e quero relembrar, eu já no começo do meu mandato, eu fiz um convite oficialmente, fiz convite extraoficial para todos os colegas dessa casa, convidando o diretor nacional de águas, convidando o governador Marconi Perillo, convidando a diretoria da Saneago, convidando o prefeito João Gomes, para que fizéssemos uma visita ali na bacia do Piancó, até com um objetivo maior, que é inequívoco o pensamento de se construir uma barragem de reservamento ali. Não há como não ter água em reserva para suprir em período de seca a nossa cidade. Agora,
O que me lamenta muito é, às vezes, a gente vê política antiga de competitividade, de adversidade. O que nós precisamos é incluir a todos de boa fé, seja Marconi Perillo, seja o deputado Daniel Vilela, que teve 180 mil votos na sua campanha de deputado estadual.
O prazo esgotou.
Mas eu vou concluir, senhor presidente. Nós precisamos unir a todos, inclusive eu, como uma pessoa miúda, uma pequena pessoa física, fui o único há 15 ou 18 anos atrás a levar 10 mil mudas para reflorestar a bacia do Piancó. Agora, quem não tem iniciativa de enfiar a mão no bolso ou então usar o seu poder para resolver o problema do Piancó, que faça essas críticas infundadas e muitíssimo pobre. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador de Rosa. Conceda a palavra para um minuto, vereador Pedro Mariano. Estou cronometrando lá, Pedro.
Eli Rosa, engraçado que o problema secou lá o Piancó o ano passado, foi uma briga danada, né? Acho que as mudas, tudo bem, parabéns, senhor. Mas nós estamos aqui para legislar e para reivindicar as coisas, eu concordo com Vossa Excelência. Mas eu acho que está faltando aí não trazer esse pessoal, com aquela audiência que foi feita lá na CIA. Ainda eu falei, tem que convocar o secretário de meio ambiente, o Vilmar Rocha, para definir, para nós cobrar da pessoa certa. Não adianta nós trazer, fazer política, discurso, discursão, porque o pessoal do Pancó está cansado disso, de falatório. E se aquele dia que ele está na porta ali, Hamilton Batista, o senhor viu ele falando, está cansado de reunião, nós ir falar e não resolve. Incluiu nós, vereador, incluiu todos os 23 vereadores, nem A, nem o B. Então, vamos trazer a pessoa certa para nós estar cobrando da pessoa, igual o Jacques fez.
Pedro,
o Jacques levou nós lá no governador e cobramos, e o investimento que ele prometeu foi feito, não foi, vereador? Levou a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. Finalizando, uso a palavra pela ordem da votação dos projetos. Pela liderança e solidariedade, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu quero usar esse momento pela ordem. O início da sessão foi levantada a questão pelo vereador Mauro, eu acho que o Jackson Charles também, a respeito do mau cheiro lá do Daia. Eu gostaria de lembrar aqui que no início do nosso mandato, acho que tem uns 3 anos, foi encabeçada aí pelo vereador Jackson Charles, uma comissão, nós fizemos uma fiscalização lá na ET do Daia. Então é o seguinte, nós gritamos, falamos, naquela oportunidade nos pediram 2 anos de prazo, porque parece que tinha um investimento programado para mexer na represa. Então, resumindo a história, o mau cheiro continua. Ele não voltou, não. Ele nunca acabou. Eu digo isso porque eu moro naquela região. E, logicamente, que uns dias mais, outro menos, inclusive na noite de ontem, estava insuportável. Dá vontade de pegar o carro e atravessar a outra banda da cidade, porque o mau cheiro está insuportável. Então, eu só estou dizendo isso porque todo aquele trabalho que nós fizemos no início, tivemos promessas aí mentirosas que até hoje não foi cumprido. Então a questão continua a mesma, é a ET do Daia que não comporta as empresas que trabalham naquele local. O outro assunto, eu falando aí a respeito do Piancó, vereador ali, ele está no telefone, eu gostaria de dar uma sugestão a ele, que nessa reunião de amanhã, encabeçada por ele, que ele fizesse um convite para a promotora, a doutora Lara Garbellini. Eu estou dizendo isso porque, quando tem oportunidade, eu estou participando dessas reuniões com ela. Ela encabeçou essa questão do Piancó. Ela, justamente com a Tânia Valeriano e o EG, Cecima, vários órgãos aí estão em parceria juntamente com os produtores para poder mostrar alguns projetos. Então essa proposta aí do vereador Eli Rosa de trazer deputado, essa coisa ajuda muito, porque pode dar uma conclusão no projeto. Porque o que o pessoal está em discussão agora é uma implantação, então está tudo em gestação. E com essa reunião, trazendo aí esses deputados, essas pessoas aí que têm condição de liberar alguma verba para nós, logicamente que eu acho que vem aí compartilhar com esse trabalho que a promotora, a doutora Lara Garbellini, está dizendo. Eu estou muito confiante, porque todas as outras conversas que tiveram, as propostas, são conversas paralelas, em disputa, um não cumpre, outro não cumpre. E a doutora Lara, ela tem uma grande responsabilidade, todo serviço que ela pega para fazer faz bem feito, então ela está aí encabeçando, foi feito várias reuniões, já tem quase ano aí que está se reunindo, fazendo essas reuniões. Então faço sugiro para que Vossa Excelência convide a promotora, a doutora Lara Garbellini, para que possa participar amanhã lá dessa reunião, porque ela já está promovendo várias reuniões juntamente com todos os órgãos do Estado, aqui da cidade, com as faculdades, procurando uma solução para aquela questão. Então, acho que a presença dela lá juntamente conosco será muito importante. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Transmito a palavra ao vereador Gley Martins, secretário.
Senhor presidente, ainda em tempo, o comunicado do gabinete da vereadora Dinamélia é impossibilidade de aparecer na sessão por outros compromissos. Leitura de projetos em segunda votação. Vereador Eli Rosa dispõe sobre o Serviço Voluntário Fiscal do Meio Ambiente no município de Anápolis da Outras Providências.
Projeto em segunda votação, com as comissões favoráveis, sem discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários manifestem, aprovado. Palavra do secretário.
Projeto em segunda votação do vereador Paulo de Lima. Institui o programa do Banco Cadastral de Doadores Voluntários de Sangue de Medula Óssea no município de Anápolis e da Outras Providências.
Projeto em segunda votação, as comissões favoráveis, está em discussão. A discussão está encerrada, votação simbólica, os contrários se manifestem, aprovado. Palavra do secretário.
Projeto em segunda votação, vereador Hamilton Filho, torna de utilidade pública a entidade Associação de Missionária Shekinah, Missão Shekinah, AMIS e da Outras Providências. AMIS.
Projeto em segunda votação, com as comissões favoráveis, está em discussão. As discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, aprovado. Palavra do secretário.
Projeto em primeira votação, de autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, que denomina Wagner Feres Aidar, o viaduto localizado no cruzamento da Avenida Presidente Kennedy com a Avenida Universitária e Avenida Contorno, e determina outras providências. Primeira votação.
Projeto em primeira votação, com as comissões favoráveis, está em discussão. As discussões estão encerradas, votação simbólica, os contrários se manifestem, aprovado.
Projeto em primeira votação. Questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Vespa.
Eu gostaria de fazer uma retificação na minha fala, há minutos atrás aí. Eu falei a promotora, a doutora Lara. É a doutora Sandra Mara Garbellini. Estão só corrigindo aí o nome, porque, desculpa, eu fiz uma confusão. Então, falei doutora Lara, mas é doutora Sandra Mara Garbellini. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Fico signado em ata a retificação de vossa excelência. Palavra, secretário.
Projeto em primeira votação, de autoria do vereador Gley Martins. Processo número 015/2015, que cria o Programa de Proteção e Conservação das Nascentes de Água no município de Anápolis, revoga as leis 3.248, de 7 de dezembro de 2005, e número 3.165, de 9 de agosto de 2007, e dá outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se contrária ao projeto, senhor presidente.
Iremos proceder à apreciação. Iremos proceder à apreciação do parecer da Comissão de Justiça da ação. Peço ao ilustre secretário que faça a leitura do parecer, que hoje não está discutindo o mérito do projeto, apenas o parecer contrário da Comissão de Justiça ao projeto. Que caso seja mantido o parecer, o processo será encaminhado ao arquivo. Caso seja derrubado o parecer, o processo terá sua tramitação novamente realizada, né, e passar para as comissões de mérito. Necessite de 12 votos para derrubar o parecer da comissão. Palavra, secretário.
Parecer, relator, vereador Eli Rosa, e houve anuência de todos os demais membros da comissão. Parecer diz o seguinte. O projeto de lei em análise tem o objetivo de proteção das nascentes, evitando a erosão, minimizando a contaminação química e biológica pelas razões já explicitadas na justificativa. Entretanto, não obstante a louvável preocupação do ilustre vereador em dispor acerca da matéria em enfoque, cumpre destacar que o projeto de lei em comento não merece prosperar pelos motivos a seguir detalhados. Encartado ao processo legislativo, pesquisa realizada pelo Departamento de Arquivo, que demonstra a existência das leis municipais 2.666 de 99, 2.841 de 2002, 3.165 de 2005, 3.248 de 2007, decreto 12.915-A de 2002 e leis complementares. E leis complementares 128 de 2006 e número 279 de 2012, que já regulamentam a matéria. Na esfera municipal, o processo legislativo pode ser entendido como um conjunto de procedimentos, em conformidade com o devido processo legal, que deverão ser observados pelos poderes executivo e legislativo com vista à elaboração de atos jurídicos. E aí, indo aqui para a conclusão. Com base no acima exposto, opinamos pela impossibilidade jurídica da tramitação, discussão, votação e aprovação do projeto de lei número 015/2015.
O parecer do Luiz Vereador de Rosa. Como ele vai defender o parecer, contemplar primeiro a ele, depois o vereador Gleim Martins. Palavra com a Lee Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Quero ter o entendimento e o apoio do autor, embora parabenizá-lo pela boa fé, pela boa intenção, mas é reluzente a fartura de leis, inclusive decreto, que já dão conta desse tipo de tarefa aí, que, na verdade, se não está sendo cumprido, senhor presidente, cabe essa casa e autor, Gleimo, cabe a nós, então, o nosso papel de fiscalizador, fazer com que essas leis já existentes passem a ser cumpridas. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Só para dar notificação, o projeto é subscrito pelo vereador Gleimo e também pelo vereador Sargento Alberto.
Presidente, é interessante que é um projeto que foi feito em várias mãos. Nós, no dia que nós apresentamos o projeto, nós trouxemos aqui o pessoal lá da empresa lá do DAIA, trouxe e que ele já dá manutenção em diversos córregos lá próximo à região lá da sua empresa. E sugerimos essa situação, o vereador Vesso estava presente também. É a respeito da criação de um certificado também para as empresas que têm essa preocupação e manutenção das minas. A gente vê aí, realmente, tem as leis, mas essas leis não são cumpridas por diversos outros motivos. Então nós estamos revogando essas leis e trazendo uma lei única para que possa, justamente para isso, que não vem diversas leis. Não, essa lei é amparada por a outra, pela outra, pela outra. Tem umas três leis que não adianta. Não estão fazendo, não estão cumprindo, e as nascentes estão aí sem uma proteção nenhuma. E nós vivenciando a cidade, hoje mesmo foi amplamente discutida a respeito da falta de água na nossa cidade. A questão, inclusive, tem até uma reunião com o próprio vereador Eli Rosa a respeito de águas também. Eu acho assim até interessante a gente falar sobre águas, ferramentas que nós estamos criando aqui para poder dar uma situação melhor para a proteção, que é o bem mais importante da cidade, do ser humano, é a água. E a gente vê que não pode ser tramitado nessa casa de lei um projeto dessa envergadura. Eu fico até, realmente, Frei Rodaí, eu fico até sem entender como que tantos outros projetos que passam por essa casa, roda por essa casa sem uma situação preocupante igual essa, que é a questão das nascentes das águas, e no poder, porque já existe leis nacional, estadual. Nós estamos fazendo a lei, criando lei aqui municipal. Nós somos, eu gosto de dizer, nós somos vereadores do município, nós somos aqui da cidade, nós estamos vivenciando essa questão da falta de água, nós protegendo a APA do João Leite, nós protegemos águas para ir para Goiânia, para Brasília, enfim, e nossas nascentes aqui estão sem uma devida proteção. Até mesmo aqui na Alexandrina, próximo ao Móveis Valença, estão construindo uma casa lá. Se vocês passarem lá, vocês vão ver que não tem lógica construir uma casa naquele local, em cima da nascente, próximo à nascente, é uma tapera que vai cair. E não temos uma preocupação, vereador Eli Rosa, com isso. Então, por isso essa lei foi criada, esse projeto, em várias mãos, para que possa uma ferramenta a mais, só um instantinho, que uma ferramenta a mais para poder prevalecer as nascentes do nosso município. Então, eu só peço que os nobres pares entendam, essa lei é para contribuir, para ajudar o município e não atrapalhar as nascentes. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gleimo. Discutindo o parecer da comissão, vereador Jackson Charles.
Na verdade, senhor presidente, eu quero fazer primeiro a pergunta, depois o secretário que está com o projeto na mão pode me responder. primeiro lugar, eu gostaria de saber se houve algum posicionamento da Procuradoria da Câmara dizendo que o projeto é ilegal ou não, ou se ele conflita com as leis existentes. Se ele não conflitar, eu não vejo por que a lei não ser tocada para frente, até porque ela só vai contribuir, ela só vai somar. Se ela conflitar, aí eu concordo com a relatoria dada pelo vereador Eli. Então, não foi falado para mim, no relato aí, eu queria primeiro que Vossa Senhoria me informasse se houve algum posicionamento da Procuradoria da Casa dizendo se há conflito da lei com relação às leis existentes.
Vereador Jackson, a Procuradoria não foi acionada nesse caso pelo relator. Houve um ofício da diretoria legislativa, dizendo que, após pesquisa nos anais da casa, encontramos leis alusivas ao projeto de lei.
Mas não é conflitante.
Alusivas.
Então, obrigado, secretário. Então, ela deixa claro que não há conflito. Há leis similares, parecidas, que eu acho que não tem vejo nenhum problema. Nós devemos aqui, nesse primeiro momento, entender que o Piancó não é meu, não é seu, não é de ninguém, é de todos nós, e todos nós cabe essa responsabilidade. O vereador tem todo o direito e autonomia para também dar a sua posição. Eu sei que existe uma lei, inclusive, do vereador Eli Rosa, que trata desse assunto, já antiga, não é de agora, e tem outra lei. Mas já que a lei não conflita, ela só vai somar, qual é o problema? O que que é? Ela é ilegal? Ela não é ilegal. Então, por esse motivo, e por não ter o parecer da Procuradoria, que eu tenho levantado, debatido, falado e cobrado isso da Comissão de Sedação, nesse sentido, nesses casos, não tem, eu particularmente acompanho o propositor da lei. Eu vou a palavra.
Obrigado, Jackson.
Discutindo.
O vereador Ederson Lopes estava escrito, depois geriu.
Senhor presidente, teve um projeto do vereador Gleimo aqui na semana passada e eu fui um defensor ferrenho daquele projeto, inclusive indo contra a comissão que eu participo, a CCJ. Mas nesse caso aqui, eu me sinto na obrigação, não há como discordar do parecer do relator Eli Rosa e da comissão. Existem diversas leis alusivas ao mesmo tema. Cabe a nós, vereadores, o nosso papel não é só elaborar a lei, mas também cobrar que as leis sejam aplicadas no nosso município. Então, cabe a nós, enquanto legisladores, pegarmos essas leis e cobrar a aplicação dessas leis. Então, são diversas leis, não é nenhuma nem duas, não. São mais de 5 leis só citadas aqui pela diretoria legislativa com o mesmo tema. Então, eu concordo com o vereador. Leis municipais. Leis municipais com o mesmo tema. Como é que nós vamos elaborar leis com o mesmo tema, todas as leis municipais?
Uma parte.
Então, naquele caso da semana passada, existia um parecer que, no meu entendimento, foi equivocado por parte da Procuradoria do município, porque era uma lei federal e aqui era uma lei municipal. E ela ia ao encontro, vereador Eli Rosa, da lei federal. E nesse caso aqui, são leis municipais. Já existe a lei municipal. Por que nós vamos criar mais leis municipais com o mesmo tema, cobrando as mesmas coisas, tendo o mesmo objetivo? Então, vereador Eli Rosa, parabéns pelo parecer de Vossa Senhoria. Eu, na comissão CCJ, fui favorável também ao arquivamento dessa lei. E se a intenção do vereador Gleimo é criar um certificado, que seja feita uma emenda em uma das leis que já existem. Que ele possa pegar uma das leis que já existem, apresentar uma emenda naquela que ele considerar mais adequada para criar o certificado dentro de uma dessas leis que já existem, que já são inúmeras, mostrando a preocupação dessa casa, dessa legislatura e de outras passadas com relação ao meio ambiente do nosso município. Se não está como nós queremos, é porque as leis não têm sido aplicadas. Mas as leis existem, as leis são apresentadas, são aprovadas, são sancionadas e não são aplicadas. Então não precisamos de mais lei, precisamos da aplicação daquelas que já existem. Essa é a minha opinião. Devolvo a palavra, senhor presidente. Ô, senhor presidente, só quero cumprimentar aqui o Major Pinho, que se encontra aqui no plenário da casa. Mais de 30 anos de bons serviços prestados à Polícia Militar. Major Pinho, é sempre bem-vindo nessa casa.
Obrigado, vereador Ederson Lopes, que peço que se consiga em ata a presença do Major Pinho, ilustre visita aqui na casa. Concedo a palavra à professora Geli para discutir o parecer da Comissão de Justiça.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero exaltar aqui o trabalho da Comissão de Justiça e Redação e a responsabilidade de poder analisar verdadeiramente os projetos. E também a autonomia de cada vereador e não discuta aqui a opinião de cada um. Eu acho que nós votamos com a nossa consciência e com o nosso conhecimento. Mas se foi pedido o parecer da diretoria legislativa, e esse parecer trouxe à tona toda essa legislação que já existe, versando sobre o mesmo assunto, eu acredito que se nós queremos sim defender as nascentes, nós temos que cobrar a aplicação dessas leis. E mais ainda, se há o desejo do vereador, como disse o pastor Ederson, de certificar as pessoas que já estão fazendo, que faça uma emenda em uma das leis já existentes. Agora, fazer leis por fazer, nós temos que cobrar efetivamente aquelas que já existem para que elas sejam cumpridas. Veja só, nós estamos falando aí o caso da dengue, da importância da limpeza urbana, que é uma discussão muito presente. E nós aprovamos aqui essa casa, é uma lei aprovada nessa casa, do dia da semana da limpeza urbana, da conscientização da limpeza urbana. Se nós conscientizarmos, porque eu acredito que tudo é caso de educação, é caso de conscientização, conscientizarmos as pessoas quanto à limpeza urbana, sem dúvida nenhuma, nós vamos exterminar esse mosquito que está aí aterrorizando todos nós. Então, eu quero parabenizar a CCJ por esse trabalho. Eu acredito que cada vereador, quando vai relatar um projeto, ele se debruça em cima daquele projeto com responsabilidade para estudá-lo e trazer para os pares, para que nós possamos votar em cima daquele estudo que foi feito. E eu acredito que a colocação da diretoria legislativa supre, sem dúvida nenhuma, qualquer suporte para a nossa decisão, feito também pela procuradoria dessa casa. Eu agradeço e parabenizo mais uma vez a CCJ por estar analisando com afinco todos os projetos que aqui passam nessa casa. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, pastor Geli. Na discussão do parecer, o vereador Pedro Mariano.
Não, senhor presidente, vou pular a fala para nós ir na votação logo. O projeto já ouvi os pares já falando, já fui contemplado com as palavras de vários pares. Devolvo a palavra.
Projeto em discussão. Em votação. Votação nominal. Alfredo Landim.
Vou acompanhar a comissão.
Favor do parecer, Sargento Alberto não está, Dinamélia. Éber Mamed.
Uma comissão.
Eli Rosa.
Senhor presidente, essa matéria, como já foi colocada, eu só quero encaminhar meu voto dizendo que ela não é só conflitante, ela destrói todas as outras ferramentas, criando em lugar de várias uma só. Meu voto é, obviamente, pelo arquivamento da matéria.
Guilherme Martins.
Pelo projeto.
Jackson Charles.
Acompanho o autor.
Jean Carlos.
Acompanho o parecer.
Sérgio Pereira está aí. Professor Geli.
Com o parecer.
Mauro não está. Miguel Marrula. Com o parecer. Paulo de Lima.
Com parecer.
Pedro Mariano.
Com o autor do projeto.
Pedrinho Porto Rico. Frei Odair.
Com o parecer.
O Ederson Lopes.
Acompanho o relator.
Pastor Gilmar Silvestre.
Também com o parecer.
Proclamo o resultado, 2 votos contra, parecer está mantido. Antes de passar a palavra ao secretário, quero só informar que...
Senhor presidente, acho que foi 3 votos contrários. O Pedro Mariano também votou com o autor.
Com o Pedro Mariano, com o autor? Desculpa, então, eu entendi. Então, o problema é o resultado. 3 votos contrários, o parecer está mantido. Antes de passar a palavra ao secretário, pedi que fosse distribuído a todos os senhores e senhores vereadores cópia da íntegra das leis que estão tramitando na casa do plano diretor e do perímetro urbano. Nesse CD que foi entregue a todos os senhores, constam o projeto original completo, consta todos os anexos do plano diretor, bem como o mapa atual e que se pretende alterar no perímetro urbano. Essa lei foi distribuída na CCJ, fui nomeado relator, estamos conversando com os demais membros das comissões permanentes para que possamos ter uma discussão conjunta dessa lei, de tal forma a propiciar uma discussão ampla, transparente, dessa lei que é tão importante para o nosso município. Então, todos estão com a cópia. Caso necessitem de outros CDs para passar para alguém analisar, também está disponível a todos. Palavras com o secretário para a leitura do projeto que está na pauta.
Projeto em primeira votação, de autoria do vereador Miguel Marrula, que dispõe sobre a reserva de percentual de vagas de emprego em obras públicas para reinserção de pessoas atendidas pela política sobre drogas. Em primeira votação, senhor presidente. Com, projeto foi... A Comissão de Constituição e Justiça foi favorável com emenda modificativa, direitos humanos, servidor público, finanças e orçamento, todas favoráveis ao projeto. Então, ratificando, consta uma emenda modificativa na Comissão CCJ.
No seu regimentário, procederemos a discussão e votação inicialmente do projeto original, depois da emenda. Projeto com comissões favoráveis está em discussão. Discussão encerrada. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Aprovado. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da emenda proposta para discutirmos e votá-la.
Senhor presidente, a emenda foi apresentada na CCJ, é de minha autoria. E o projeto original, deixa eu pegar o original para ler a emenda, para ficar bem explicativo. A emenda ela altera o artigo 1º. O artigo 1º diz o seguinte: as licitações de obras públicas municipais que gerem mais de 30 postos de trabalho deverão prever nos contratos que 3% do total das vagas sejam destinadas à reinserção econômica de pessoas atingidas pelas políticas sobre drogas, de acordo com o seguinte. Então, a primeira modificação é nós alteramos aqui de 3% para 10%. E a explicação é 3% de 30 dá 0,9. É menos de uma pessoa. Então, nós colocamos 10%, porque nós queremos que 30 pessoas, se você tiver ali só 3, já é um número considerável que vai dar um significado para a sociedade. E a outra modificação é que o autor, ele não especifica qual órgão será responsável. As empresas responsáveis pelas obras deverão informar ao órgão municipal de política sobre drogas acerca das vagas. Então nós estabelecemos que é ao COMAD. Então as empresas responsáveis pelas obras deverão informar ao Conselho Municipal de Política sobre Drogas acerca das vagas disponíveis. Então são essas as emendas.
As emendas estão em discussão.
O Marrula. Vereador Miguel Marrula. Vereador Miguel Marrula. O projeto Vossa Excelência está sendo votado.
As discussões estão encerradas.
Discutindo,
senhor
presidente.
Então se inscreve aí.
Discutindo,
vereador Anderson Lopes.
Não, quero só deixar claro. Deixar claro aqui com relação ao projeto do vereador Miguel Marrula, que saiu novamente. Pode votar o projeto dele. Senhor presidente, quero parabenizar o vereador Miguel Marrula pela propositura e as emendas que nós colocamos no projeto. Foi devido a discussões com pessoas que lidam com a situação no município de Anápolis, para poder melhorar o projeto de vossa senhoria, vereador Miguel Marrula. Então nós aumentamos de 3% para 10%, porque é no mínimo 30 postos. Então você tem uma obra pública, e é bom deixar bem claro, que são obras públicas e isso deve constar no edital. Então nós não estamos fazendo ingerência em empresas particulares. Vai ter uma obra pública no município. O município ele estabelece no edital que 10%, sendo aprovada a emenda, serão destinadas a pessoas que estão inseridas no programa de recuperação, de tratamento, de cuidado do município. Então, essas pessoas estão sendo acompanhadas. Então, 3% de 30 é 0,9. Então, não dá nenhuma pessoa. Então, nós colocamos 10%, porque se você tem 30 pessoas, 3
serão pessoas que estão passando pelo programa de incentivo. Qual a importância disso? É incentivar, vereador Miguel Marrulo, e aí está a nobreza do vosso projeto, incentivar as pessoas a procurarem ajuda, a procurarem tratamento. E evidentemente que as pessoas que vão estar sendo indicadas para essa obra serão pessoas que estão no estágio final do seu tratamento. Então, o Conselho Municipal de Polícia sobre Drogas, eles vão indicar essas pessoas. Então, a pessoa que está passando já no período final do tratamento, essa pessoa ela vai ser indicada para participar e para trabalhar nessa obra e vai estar sendo acompanhada pelo Conselho. E o Conselho vai dar o relatório. E o Conselho vai estar avaliando. E mais, após 30 dias que a empresa apresentou para o Conselho solicitando a indicação. Se passou 30 dias, o Conselho não indicou essas pessoas adequadas para aquela obra, a empresa está livre de responsabilidade. Após 30 dias solicitando a indicação, o Conselho não indicou, a empresa está livre para contratar as pessoas que ela quiser. Então está aí, a nobreza é uma ferramenta a mais para que possamos avançar na recuperação e na reinserção de pessoas que têm problemas envolvidos aí com álcool e drogas. Então, é isso que eu queria exemplificar, senhor presidente. Devolvo a minha palavra.
Obrigado, vereador Edson. Discussão das emendas, vereador Miguel Marrulo.
Eu agradeço, é uma oportunidade ímpar para os familiares dessas pessoas e dar uma chance de, psicologicamente, do próprio funcionário, do ex-paciente, provar não só para a sociedade, mas para ele mesmo, que ele é capaz de voltar a ter uma vida normal e decente. Obrigado.
Obrigado, Marrulo. As emendas em discussão. Discutindo, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu quero parabenizar o nobre colega, o vereador Marrulo, o vereador Ederson, por essa emenda. É um projeto que vem de encontro aí com as necessidades dessas pessoas aí dependentes. A minha preocupação é só o seguinte, precisava arrumar uma forma de amarrar isso aí, porque na hora de convocar essas pessoas, entra a questão da formação profissional. Eu estou precisando de uma área tal. E assim, se de repente quiser usar de má fé, aquela pessoa nunca vai encaixar na profissão que tem na empresa.
Boa parte, vereador Vespa. Por isso que a responsabilidade é do Conselho Municipal de Polícia sobre Drogas. O Conselho, ele é formado por órgãos governamentais e não governamentais. Então, as pessoas realmente que estão envolvidas com a problemática das drogas e anabis, eles têm representantes nesse conselho. E é o conselho que vai fazer essa indicação. Evidentemente, se a empresa da obra precisa de marceneiro, ela vai solicitar o conselho, e o conselho, se ele não tiver o marceneiro para indicar, a empresa está livre dessa obrigação. Mas se tiver, o conselho vai indicar esse marceneiro e vai estar acompanhando, através de relatórios, a desenvoltura do trabalho desse marceneiro lá nessa obra. Mas a responsabilidade é do Conselho Municipal de Polícia sobre Drogas do nosso município. Obrigado pela parte.
Discutindo.
Obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vespa. Na discussão, vereador Jackson Charles.
Eu vou fazer a pergunta novamente. Eu vou dizer o porquê depois, viu, vereador Marrulo? Quero aqui cumprimentar pela ideia, mas de forma muito especial, cumprimentar a emenda inteligente do vereador Ederson. Porque um problema maior é a oportunidade. As pessoas geralmente não têm oportunidade. E esse é o momento das pessoas ter oportunidade de mostrar que, às vezes, um pequeno deslize não é o suficiente para destruir a sua vida. Mas a pergunta é, tem um parecer da Procuradoria da Câmara acerca da legalidade desse projeto? Por que eu estou falando isso, vereador Marrulo? Da mesma maneira que eu estou aqui entendendo e votando, eu vou votar a favor do seu projeto. O que eu quero dizer é que, se não tiver o parecer, votando com o parecer da Procuradoria do município, eu vou acatar o parecer do município. O senhor entendeu? Se tem o parecer da nossa Procuradoria, eu ficaria com o parecer da minha Procuradoria. Entendeu o meu raciocínio? A Procuradoria, ela tem que se manifestar nos projetos dessa casa. Se tem um parecer da minha Procuradoria dizendo que o projeto é legal, seja qual for o parecer, eu vou ficar com o parecer da minha Procuradoria, porque eu tenho que acompanhar e respeitar a minha Procuradoria. Se não tem, aí pode vir um veto lá para cá e vai falar assim, ah, mas o vereador votou a favor do projeto e agora está votando contra. Não, eu vou se vier o veto, eu vou votar contra por falta de amparo jurídico da minha Procuradoria e a curadoria de lá provavelmente vai dar um parecer. Então eu quero só antecipar para o senhor depois não ficar contrariado. Se não tiver, a ideia é maravilhosa, a emenda é fantástica, eu apoio plenamente a sua ideia, o seu projeto.
Respondendo então, senhor presidente, respondendo vereador Jackson, consta um parecer aqui da diretoria legislativa dizendo que não há projetos alusivos ao do vereador Marrula na casa. E não há parecer da procuradoria da casa porque não foi provocada pelo relator do projeto. O relator não solicitou parecer da procuradoria. Então o relator, ele manifestou-se pela constitucionalidade e legalidade do projeto, apresentou emenda e passou pelas outras comissões, todas deliberaram também pela aprovação do projeto. Mas a procuradoria não foi provocada nesse caso desse projeto, vereador.
Só complementando a discussão, presidente. É isso mesmo, vereador Edson. Eu estou falando é disso. Eu acho que nós não temos a obrigação, nenhum vereador aqui tem a obrigação de saber. Nós temos a obrigação de buscar o conhecimento. Então, não é porque eu sou relator de um projeto que eu tenho a obrigação de saber da legalidade dela, mas eu tenho um mecanismo para buscar. Se eu não busquei, problema meu. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson. As emendas em discussão. Discutindo, vereador Pedro Mariano.
Eu também vou no raciocínio do vereador Jacques. Tinha que ter olhado como procurador, mas o relator não teve esse cuidado, achou melhor. Agora, que vinha o veto, infelizmente, Marrola, eu vou, igual o Jacques falou, vou votar a favor do veto. Porque se nós tivéssemos um parecer do procurador aqui, a coisa seria... Tem um projeto meu aqui que foi sancionado. Mas por quê? E antes de eu trazer para essa casa, o nosso procurador deu uma verificada, Paulo de Lima. É importante. Aquele projeto do vigilante, que não foi uma briga contra os bancos, também foi olhado pelos procuradores. Eu vou votar a favor, Marrula, mas que vi um veto lá da procuradoria, falando da legalidade, eu vou comprar o veto. Viu? Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. As emendas em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovadas as emendas que serão incorporadas ao corpo do projeto e na discussão da segunda votação estarão inclusas. Esgotado o horário regimental da ordem do dia, encerra a ordem do dia e abre as comunicações. Comunicando, vereador Jackson Charles.
Na verdade, eu ia fazer a declaração do voto, só para o vereador Marrulo entender, e seguindo o raciocínio do vereador Pedro Mariano, se por acaso, vereador Marrula, o projeto votar vetado e a minha procuradoria der um parecer contrário também ao veto da procuradoria, eu também fico com o projeto. Então, o que eu quero? Eu quero que a minha procuradoria me dê amparo jurídico e exercite o seu trabalho. Boa palavra.
Nas comunicações, vereador Pedro Mariano.
Eu quero convidar todos os novos vereadores que indicou o nome para dia 26, sexta-feira, às 9h30, aqui no plenário da Câmara Municipal, onde nós vamos entregar o certificado social de Wagner Aidar, né? Um grande padrinho no lado social das famílias carentes, Paulinho. E vai ser dia 26, eu acho que o Wagner já indicou os seus também, para receber esse certificado. É uma homenagem também aos empresários e a outras pessoas que fazem um trabalho de irmão com irmão, principalmente nas pessoas carentes. Então está aqui reforçando o convite para o dia 26, às 9h30 da manhã, aqui no plenário da Câmara Municipal. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. Nas comunicações, vereadora professora Geli.
Presidente, comunico mais uma vez a sessão solene que faremos realizar hoje, ali no auditório do FG, em comemoração ao Dia Municipal do Rotary Club. Então, passamos a comunicar a todos os pares e também a comunidade geral para poder estar ali conosco hoje às 19 horas no IFG. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senhor Gerir. Nas comunicações, vereador Paulo de Lima.
Presidente, caros colegas, hoje começa novamente a reunião da Cruzada pela Dignidade a partir das 6 horas da tarde. Convidamos quem quiser participar com a gente lá, estamos à disposição. Obrigado.
Obrigado, Paulo de Lima. Não havendo mais inscritos na comunicação, nem outro assunto ser tratado. Sou a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para segunda-feira no horário mental. Não, segunda-feira, na próxima segunda, dia 7 de março.